silenzio, eu vos ordeno silenzio!
Ordena, quem ele pensa que
é? Eu, o vosso rei!
Bom, eu não votei em você.
Não se vota para rei!
Mas então como é que se tornou rei?
A senhora do lago, seu braço revestido da mais pura seda reluzente, pegou e trouxe Excalibur do fundo das águas, significando que pela divina providência, eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. É por isso que sou vosso rei!
Escute, mulheres estranhas que vivem em lagos e distribuem espadas não são base para um sistema de governo. O poder executivo supremo deriva de um mandato das massas, não de alguma cerimônia aquática ridícula.
Silêncio!
Você não pode querer manter o poder executivo supremo só porque uma dona molhada jogou uma espada para você.
Quieto!
Quer dizer que se eu sair por aí dizendo que sou o imperador só porque uma franga úmida tirou uma cimitarra em mim, me poria para correr?
Quieto! Quieto!
Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcrastinadores, edição de aniversário.
Aê!
7 anos de podcast, olha aí.
Parabéns pra você nessa data querida.
Eu, na verdade, tô comemorando 4.
Tá nada. Vai comer bolinho do mesmo jeito.
Tá na hora de apagar a velhinha. Se bem que episódio Monty Python, a gente tem que tomar cuidado com essas expressões.
É verdade. É isso aí. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, fugindo do coelho assassino da caverna de Carbanog, estão Fernando Caruso.
Olha aí, rapaz. Tô tão empolgado pra gravar esse episódio. São tantas frases de efeito que eu não consegui escolher uma. Vamos ficar com...
Ectapan.
Eu, Vécio, parente.
Eu não queria ser um podcaster. Eu queria ser um lenhador. I'm a lumberjack, that's okay. I sleep all night and I work all day.
I'm a lumberjack, that's okay.
I sleep all night and I work all day.
Não, sem música.
Chega.
Como sem música? Não pode ser sem música.
Muito bom.
Always look on the bright side of life.
Ah, não. Para de tocar música.
É bacana que a gente pedir para o Elvis não cantar faz parte da referência do sketch.
Exatamente.
Tibério Velasquez.
Pô, queria agradecer a oportunidade porque hoje a gente finalmente vai poder falar daquele compositor não tão famoso, Johann Gadenburg de Von Spartspedit Vaska Lembrau.
Não.
Fim de Dandenbrach, Brach, Von Neckstack.
Vai acabar o
episódio, cara. Krem, Den
Gross. Aquele que acabe um.
Rendis, Grun, Den Stel.
Filha da puta, estudou mesmo.
Eisenbarg, Endenwan, TikTok. Não, TikTok não. Eisenberg, Browner, Grimpum, Zendan, Zunkalbart, Devon, Out, um.
Eu lembrava que acabava com um.
E pela primeira vez aqui com a gente, Caíto Manier, do Choque de Cultura.
Fala aí, galera. Prazer estar aqui, estreando com esse tema maravilhoso. E só tenho uma coisa a dizer pra vocês.
Don't say that word!
E diretamente lá do nosso grupo de padrinhos, Ricardo Varoto.
Gosto muito de homenagens, mas tenho um probleminha. Não sou mais o padrinho que diz ni. Agora eu sou o padrinho que diz ectapang.
Don't say that word!
Na verdade, assim, falando sério, assim, eu queria agradecer a honra de estar aqui nesse episódio comemorativo, né? Eu tava até aqui me perguntando se eu fui convidado aí porque eu entendo alguma coisa de Monty Python, porque eu sou fã ou qualquer coisa assim, mas a verdade, eu queria dizer pra todos aí, eu sou um cara muito honesto, eu comprei meu lugar aqui, tá?
E pagou caro, né? Episódio de aniversário.
Crianças, por favor, apadrinhos podcastinadores, um dia vocês podem estar aqui vivendo o sonho.
Não me inveje, trabalhe. Essa é a mensagem, né?
É isso aí.
Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Caíto.
Bem-vindo.
Valeu.
E a gente ainda vai ter, no final de cada bloco, a participação especial do Thiago Carneiro, editor do portal Andar Tolo, que é o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil. E como já ficou óbvio, hoje a gente vai falar de um dos grupos de comédia mais importantes de todos os tempos, que implementaram um novo estilo de texto e representação claramente anárquico, pautado pelo total surrealismo das cenas. O tema de hoje, senhoras e senhores, é Monty Python. Depois dos avisos, não saiam daí. É isso aí, esse é o nosso episódio de aniversário. E como a gente comentou no programa anterior, a gente guardou o tema Monty Python justamente para uma data comemorativa para fazer, de tanto que ela é importante pra gente. Então, se você não conhece, tem pouco contato ou mesmo não curte, aproveita esse episódio para conhecer por que, que tanta gente concorda com a genialidade desse grupo. Se você não gosta, provavelmente você vai continuar não gostando, mas você vai ter um conhecimento importante aí do cenário, pelo menos para balizar a sua opinião. E como eu sei que essa pergunta vai surgir, deixa eu já adiantar aqui. Pessoal, por que, que vocês dizem que esse é o 7º aniversário, mas que vocês estão na 8ª temporada? Então, porque quando a gente fez o nosso primeiro episódio, publicado lá na virada de agosto pra setembro de 2013, a gente encarou como um teste. Tipo assim, pô, bora ver até o final do ano pra ver se vai dar certo, se a gente vai conseguir manter a periodicidade, se vai ser divertido, etc. E aí, terminou o ano, a gente fez uma avaliação rápida, mexemos um pouquinho aqui e ali e continuamos. O ano já tinha virado, e aí quando a gente começou de novo pra gravar, já com os ajustes, ficou marcado o início da 2ª temporada. Mas só tinha passado 6 meses pra gente. Então, essa é a história. E só um aviso rápido, então, o Caruso pediu pra avisar que a Caverna do Caruso tá passando na TV a cabo, lá no canal WATV. São episódios inéditos toda quinta-feira às 6h30 da noite e reprise na sexta às 6 e sábado às 8. Se você não sabe que canal é esse, aponta aí o seu dial pra 122, se você assinar a NET ou a Claro TV, na Sky é 161, na Oi TV é 143, na GVT 86 e na CTBC 280. Beleza? Então só mais uma coisa, antes da gente ir pro tema, a gente queria agradecer aos nossos padrinhos. Verdadeiramente, muito obrigado aí por todo esse apoio que vocês têm dado pela gente. Esse podcast não teria chegado aos 7 anos se não fossem vocês. E na verdade ele depende de vocês para chegar ao 8º ano. A gente sabe que esse é um momento delicado para todo mundo, as dificuldades financeiras surgem, a gente entende isso, a gente tá vendo a quantidade de apoios diminuir, mas a verdade é que faz muito tempo que a gente não chegava num ponto tão baixo. E a gente sabe, né, que se a pessoa precisou retirar o apoio, ou ela passou a odiar a gente de uma hora pra outra, ou ela foi uma das muitas pessoas no Brasil que anda passando por um momento de dificuldade financeira. Extremamente compreensível. Mas se não é o seu caso, amigão, se você é daquelas pessoas que fala, talvez um dia eu possa assinar sim. Preciso lembrar de fazer isso. Sempre esqueço, preciso lembrar. Só quando eu ouço o podcast que eu lembro aí depois de em casa, eu esqueci de novo. Então, meu caro, esse aviso é pra você. Se mexe aí, cara. Agora a gente precisa de você. Espera chegar em casa, não. Abre aí o celular, vai lá em padrim.com.br/podcastinadores e contribui com qualquer valor. Qualquer valor, de preferência um não muito baixo. Mas sério, qualquer valor vale. Se a gente conseguir movimentar uma quantidade grande de pessoas, mesmo aqueles que colaboram com pouco, farão a diferença. Beleza? Então, deixa eu agradecer aqueles que estão firme e forte aqui com a gente. Especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal, Uziel Gomes e Renato Veiga, aos nossos super sardinhos, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira, aos nossos mestres dos magos, Ricardo Baroto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritã, Thelma Matias e Mariana Herrera. E, finalmente, aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado a não só esses padrinhos e madrinhas, mas a todos aqueles que contribuem com qualquer valor. Ah, e se por acaso você acha que seu nome tinha que estar aqui e não está, manda uma mensagem diretamente pra mim. Pode ser pelo Twitter mesmo, lá no @GusGuimarães. A gente teve um problema aí com o padrinho e alguns nomes não chegaram pra gente. E a gente não quer deixar ninguém de fora. Então, se você acha que esse é o seu caso, me manda um direct lá no Twitter, @GusGuimarães, e eu vejo o seu caso direitinho, beleza? Então, finalmente, bora pro tema! Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones e Terry Gilliam se uniram para fazer um programa de humor com uma abordagem diferente de tudo que tinha sido feito até então. Apesar do sucesso, o programa durou apenas 5 anos na TV, em 45 episódios no total, mas ele inspira até hoje novas produções 50 anos depois. Talvez esse impacto todo que eles tiveram seja porque eles não tinham medo algum de trazer para tela o absurdo, o surreal, o metalinguístico. Com isso, o elemento surpresa nunca se esgotava, porque não havia limites pro que ia aparecer na tela na sequência. Uma cena de ação onde os heróis corriam perigo podia ser interrompida até por um ataque cardíaco sofrido pelo animador. Aí o monstro da tela some porque não tinha ninguém mais pra desenhar. Isso era Monty Python. Agora, é preciso avisar, Monty Python não é pra qualquer um. Tá longe de ser uma unanimidade.
Olha, eu já vou começar discordando aí de dois pontos. Um que eu acho que é bem unânime, eu acho que ele não é assim, total, né? Todos os esquetes são apreciados por todos, mas eu acho que tem esquetes ali pra serem apreciados por todo mundo. Eu, inclusive, testei, botei isso em prática, eu fiz uma mini turnê pro, né, dentro de uma amostragem menor, mas eu acho que significativa, eu me tornei pelas lonas culturais. Então, assim, era o público mais diferente da origem. Ninguém de Londres, ninguém da Inglaterra, era Bangu, sei lá, não lembro mais quais foram os lugares que eu fui.
Que é bem mais longe que da Inglaterra, pelo visto.
Exatamente. Uma galera que nunca tinha ouvido falar de Monty Python. E os esquetes, cara, bicho, funcionavam, era impressionante. E a outra é em relação a apenas 5 anos, porque eu acho que em termos de televisão britânica, 5 anos é tempo para um caramba, né?
Esses 5 anos aí tiveram um intervalinho aí, né? Praticamente 71 e 72, de início de 71 até quase final de 72, teve um intervalo entre as primeiras duas e as duas últimas temporadas, né? Mas enfim, ela ficou no ar ao longo...
É, se você considerar que a maioria das séries, né? Com exceção de Doctor Who, que eu acho que começou antes de Deus fazer o mundo... A maioria das séries britânicas, elas têm, tipo, uma temporada, duas, sabe? Elas são concisas.
Tem uma lá que é o Coronation Street, que tem, sei lá, tá lá há 120 anos, ou um negócio assim.
E eles pararam, me lembro de ter visto uma entrevista que o John Cleese fala que parou porque ele sentiu que eles estavam começando a se repetir. Eles tinham tanta liberdade, tanta, né, tipo, faziam tudo lá que eles queriam, que cada hora que alguém propunha um esquete, o John Cleese falava, a gente já fez esse na Loja de Queijo, essa é uma versão da Loja de Queijo misturada com não sei o que, e aí eu prefiro parar. E aí, então assim, ele extinguiu naturalmente, né?
Inclusive, assim, o John Cleese saiu, né, e depois que eles saíram, eles resolveram até mudar o nome, né, do programa lá, né, eles tiraram o Flying Circus. Então, na última temporada, que é uma meia temporada, na verdade, né, ela só teve 6 episódios, eles não quiseram fazer mais, né, na verdade, também já estavam meio saco cheio ali, meio achando que já não tava levando mais. A última temporada saiu só como Monty Python, não tem o Flying Circus.
Agora, voltando ao que o GG falou, tem uma coisa que eu concordo com essa coisa que não é unanimidade, é que o estilo de humor deles não é o humor que a gente está acostumado por aí. Não é esse tipo de humor que tem uma punchline. Desculpa vocês que são profissionais da comédia, eu não sou, mas o humor que a gente está acostumado é esse tipo de tem uma frase de efeito, uma piada de efeito, e que acaba a sketch nessa piada que é a punchline. E o Monty Python nem sempre tinha punchline. Tem aqui, eu pesquisei uma frase aqui do Terry Gilliam no Monty Python Live in Aspen, e eu vou aproveitar que a Nadia não tá aqui e vou falar, depois eu traduzo. Ele falou assim: "Our first rule was no punchlines. Some sketches start brilliant, great acting, really funny sketch, but a punchline is just not as good as the rest of the sketch. So it kills the entire thing. That's why he eliminated them." Traduzindo, a nossa primeira regra era sem punchline. Algumas sketches começam brilhantemente, grande atuação, são realmente engraçadas, mas a punchline não é a melhor coisa da sketch e acaba matando toda a ideia. Então a gente resolveu eliminar. Então, tem muitas sketches deles que começam e de repente terminam, ou de repente vão para outro canto, vão para outro caminho, completamente diferente, inesperado, e vai ter gente que vai reclamar disso, vai pensar, peraí, eu tava vendo uma sketch aqui, ela não terminou e começou uma outra coisa? O cara lá do fundo veio para frente e começou uma outra história? Cadê aquela lá? O que aconteceu com aquilo?
É muito doido.
Né? Uma sketch começava no meio da outra, né? Inclusive, uma das maneiras que eles, quando eles percebiam que a sketch tava indo para algum caminho meio bizarro, entrava tipo um policial e falou, olha, gente, vamos continuando, vamos move along. Vamos,
sabe? Era o coronel.
E acabava a sketch na base da polícia.
Essa sketch foi boba.
Too silly. This sketch
too silly. Too silly.
Mas eu acho que tem muito a ver do humor inglês. Eu acho que o humor inglês ele também não é humor tão fácil assim não. Como a gente conhece, né? A gente tá muito acostumado, pelo menos hoje em dia, com humor americano. Então, acho que o Monty Python, ele é no nível, acho que acima do humor britânico, né? É um humor mais difícil mesmo. Você vê até que quando tem uma adaptação de uma série, ou sei lá, que não faz sucesso, The Office, que foi adaptada para os americanos e tiveram que mudar um pouco, ou o próprio The IT Crowd, que, pô, é bem engraçado, assim, e nunca fez muito sucesso também fora. Então, eu acho que o Monty Python, ele chega no... Ele ultrapassa o nível do humor britânico, mas o humor britânico já é um humor mais difícil.
Os programas anteriores, até os programas de onde os próprios Python vieram, não eram assim, não. Eles eram mais baseados naquela coisa mais clássica mesmo, bordão e tal.
Mais ou menos, né? Aquele Don't Adjust Your TV Set e o outro Not the 48, 1948 show.
Não, mas assim, se você for ver essa coisa, por exemplo, completamente anárquica do, não, vamos parar aqui, não precisa de punchline, ou entrava o coronel
sim,
lá.
Sim, sim. O Monty Python, sem dúvida, era mais anárquico, mas esses já eram já meio forinha da curva, não era um programinha, né? É. Um era, inclusive, um programa infantil.
Mas tem uma coisa também interessante aí, é que, retomando a coisa que você falou da punchline, né? Porque eles também tinham um acting muito preciso e muito envolvente na ideia da piada. A piada não era só uma piada de texto, né? Embora o texto fosse brilhante, né? E tivesse todas as camadas de piada ali, a gente até depois tem uma coisa que eu acho muito legal deles, que eles contam as piadas por etapas, então o texto, ele, como é que eu vou dizer, eles não desperdiçam palavra, né? A sketch vai sempre avançando, e concordo que em algum momento ela simplesmente some, cai, muda, vira outra coisa, mas ela dentro da piada ela avança. Mas eles têm um esquema de atuação que é fabuloso. E aí realmente eu entendo que o fato de ter um punchline ou não faz pouca diferença, porque é tão gostoso ver o cara atuar com aquele nível de precisão que não faz muita diferença se ela vai terminar ou não terminar, enfim, sabendo que você vai ter uma nova, né? Digo, em relação àquela piada. Você não espera a piada pra rir, né?
E os conceitos das cenas eram muito malucos também, né? Às vezes o conceito era mais divertido do que a estruturinha. Então você se diverte com aquele conceito enquanto ele estiver durando, enquanto ele estiver sendo interessante. Depois, cara, cansou, passa pra outra. Você não precisa ter o encerramento catedrático.
Exato. E eu lembro que eles ainda usavam aquelas animações psicodélicas, né, cara?
Não, exatamente. Um dos papéis do Terry Gilliam aí, com as animações dele, era fazer essa costura entre os esquetes. Às vezes, um esquete que eles não queriam terminar ou não sabiam como terminar e tudo mais. Eles simplesmente chegavam pro Terry Gilliam e falavam assim, olha só, a gente quer passar desse esquete A, que é assim, pra esse sketch B. Se vira aí.
Aí vinha um pé gigante, né? Esmagava não, o cara.
E às vezes eles só iam ver as animações na hora da gravação lá, né? Do que o programa tava sendo montado. Eles confiavam, deixavam na mão do Terry Gilliam lá, eles faziam aquele fluxo de pensamentos sem direção que o cara fazia, né? E tem umas animações fantásticas ali. Às vezes acontecia, você vê um sketch super clássico deles, que é o da Inquisição Espanhola. Uhum. O Esqueta da Inquisição Espanhola termina com o John Cleese batendo na porta da casa lá onde tá passando o negócio, o Graham Chapman indo atender, que é quem chega lá e inicia, né, aquela história, vem trazer lá a notícia lá do moinho, que caiu não sei o que lá do moinho e tudo mais e tal. E ele chega pro Graham Chapman e fala assim, com licença, você por acaso se importaria de ir comigo pra um outro, abrir uma porta em outro esquete aqui? Não, tudo bem. Aí eles entram no caminho, eles vão pra casa, o esquete fica pra fora, fica lá, acabou a Inquisição Espanhola. Eles vão pra rua, entram num caminhão da BBC, que tem um motorista lá, vão conversando no caminho, chega lá, o Graham Chapman entra na casa, passa pelo Eric Idle, que tá do lado de fora da casa, que é quem vai tocar a campainha no esquete, entra na casa, fecha a porta, aí o Eric Idle toca a campainha, o Graham Chapman atende, aí começa o outro esquete.
Parece o Didi quando pega a pedra de isopor, né? E quebra na cabeça de alguém.
Mas, cara, que parada difícil de fazer. A gente que escreve TV sabe que, pô, você vai fazer um programa de esquete. Você escreve um esquete, você grava aquele esquete, não necessariamente você vai gravar o outro na sequência, entendeu? Então, cara, essa costura, bicho, é um quebra-cabeça que eu não consigo imaginar como é que os caras conseguiram fazer isso pra se organizar e tal. Porque também é impensável você imaginar que eles vão gravar tudo em ordem, como se fosse, sei lá, nada se grava em ordem, né?
Mas esse da Inquisição Espanhola é um desses que eu acho que o acting, ele é tão brilhante quanto a sketch em si, porque o Palin fazendo aquele esquema, que é uma das paradas que eu mais amo nele, especificamente, que ele é o cara que sempre faz isso, né? O personagem dele quase sempre faz isso, que é o cara que erra no meio que ele tá falando, e ele tem que repetir 20 vezes a parada. Esse da Inquisição Espanhola é maravilhoso, que a cada hora que ele cita uma coisa, ele esquece que tem mais uma, aí ele pede pra voltar, tcharam! E entra de novo e fala o mesmo texto outra vez, aí erra outra vez, aí volta. Você sente o cansaço do cara, né?
Uma parada que eu acho que não tem como discordar, né? Assim, a gente pode época, um tem um esquete preferido, outro não gosta desse e tal. Eu acho que tem esquetes o suficiente pra ter um que vai ressonar com você, não importa, né, se você já tenha visto ou não tenha visto, mas o que é inegável é como é à frente do tempo até hoje. Tem coisa... Pô, um negócio gravado em 69 até, sei lá, 70 e poucos e tal. Tem coisas que, bicho, a televisão não arrisca fazer até hoje. Assim, é impressionante como é inigualável.
Até concordando contigo, a gente ainda vai falar, né, dos filmes. Mas, cara, a vida de Brian parece muito com o que o Porta dos Fundos faz no especial de Natal. Parece muito, cara.
Melhor, né? Um pouco melhor, mas sim.
Eu acho que é o contrário, né, Gigi? Eu acho que Porta dos Fundos que parece...
Não, mas quer falar em termos de influência, né?
É, exatamente. Você vê que até hoje eles estão bebendo aí da fonte, porque é a subversão da expectativa. Na verdade, eu diria que isso é o que mais me atrai nas sketches do Monty Python. Não é o acting, não é... Até porque eu talvez preste menos atenção nisso, mas é justamente essa subversão de expectativa. Eu lembro de um sketch, cara, que era tipo um talk show super careta, aí aparecia o John Cleese ali de terno, aí apresentava os convidados, aí vinha um padre, e todo aquele cenário super sóbrio, super sofisticado, e aí entra um padre, né, com uma especialização whatever no Vaticano, aí de um lado, aí do outro, pra conversar, tem um escritor renomado, autor de best-seller, aí ele fala, olha, no tema de hoje, cada um vai defender o seu ponto de vista da existência de Deus ou não, mas dessa vez, eles vão decidir isso na porrada. Aí, abre um rindo atrás, cara.
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso.
Eu vi uma vez um documentário que falam que o John Cleese era um cara genial, porque ele era aquele tipo de cara que ele faz uma piada que é muito engraçada e o teatro inteiro mija de rir e ele continua com a mesma cara de pastel. É. E tipo, eu fico lembrando dele no Hollywood Bowl, ele pelo meio da galera gritando Albatross! É.
E agora compara com outros filmes de comédia, outras séries de comédia dos anos 70, sabe? Envelhece muito, às vezes fica um humor mais lento, várias coisas que eu me lembro de achar muito engraçado quando eu era criança, eu fui rever mais velho e tal. E cara, não funciona tanto. Monty Python consegue ainda surpreender, mesmo eu já tendo visto vários esquetes, a virada vem muito rápido. Eu acho muito impressionante como é a frente do tempo.
Não sei se você tem isso também, Caruso. Tem uma parada brilhante no Monty Python, que é a maneira deles olharem a realidade, que eu, por exemplo, sempre quando eu tô em fase de escrita de algum projeto, alguma coisa, eu todo dia de noite eu vejo Flying Circus. Porque me ajuda a pensar... naquele tipo...
A pensar engraçado,
né? Acho que é menos a coisa do engraçado, mas a coisa de você ter um cinismo em relação à realidade, que, e pra você poder fazer um nonsense, porque o nonsense ele precisa da seriedade.
Ele precisa do sense
aquilo,
também.
De que você acredita que aquilo é verdadeiro. Por isso que eles têm um acting tão brilhante que você leva fé. Quando o cara entra em cena, você compra, você já comprou o que ele tá. E aí quando ele sai, aí você quebra, né? Porque você não espera que...
O John Cleese fala numa entrevista também que eles... Primeiro eles achavam que engraçado era fazer coisas idiotas. Mas aí eles passam a perceber que engraçado é ver alguém vendo eles fazendo coisas idiotas. Então, assim, os sketches passam a ter sempre aquela figura do cara que tá... Mas como é que é? Você quer fazer o quê? Não! Como é? E isso, cara, faz uma ponte com o espectador, né? Tipo, ancora aquele absurdo numa realidade.
Sim.
Na minha aula de teatro, eu gasto um tempo pra fazer uma aula de Monty Python, pra explicar essa lógica e tal, e essa busca quase religiosa pela graça, entendeu? Por esse olhar.
O esquete do papagaio, né, de cara, madeira, lá, morto e tal, ele é dois caras, um acredita, tá, de uma maneira canalha, ele sabe que tá morto, mas ele acredita, o vendedor, que o papagaio tá vivo, tá só dormindo, né, tá descansando, e o outro tem certeza, embora não tenha certeza, ele acredita muito que o papagaio tá, é um papagaio de madeira.
This parrot is no more.
Né? Tipo, eles têm dúvidas, né?
Hello, Polly! Hello!
E aí os caras falam assim, bom, é isso, ó, você acredita e você acredita nisso, você acredita nisso. E eles se confrontam dentro dessa realidade, mas nenhum dos dois sai desse lugar. Né? Nenhum dos dois se rende.
É porque depois o cara é passado a perna de novo, mas tem essa viradinha. Mas a parada se sustenta toda em você acreditar que eles estão acreditando. É muito difícil essa cena você fazer e ela ficar engraçada, porque vai depender da sua atuação.
Sem dúvida. E tem uma parada que eu acho que complementa também isso que você tá falando, do olhar que eles tinham, né, pra construir essas cenas e tal, que eu acho que a grande maioria deles, eles não eram atores, apesar de eles serem atores brilhantes, eles têm outro background, eles não estudaram teatro.
É mesmo, isso eu não sabia.
Outro era... Eles vinham de outras áreas. E aí eu acho
Mas
que
alguns tinham, né? Alguns eram atores clássicos, né? Ou não?
O que que acontece? Eles eram o seguinte, eles eram, com exceção do Terry Gilliam, que veio dos Estados Unidos, o Cleese, o Chapman e o Idle estudavam em Cambridge, o Jones e o Palin estudavam em Oxford. E assim, esses dois grupos, na verdade, eles participavam de grupos teatrais, né, nas suas universidades. Inclusive, o Chapman e o Cleese, eles faziam parte do tal do Footlights, lá em Cambridge, que é um grupo teatral com 200 anos de história lá na universidade.
Mas não era uma universidade de teatro que eles estudavam,
não,
era?
Não, sem dúvida.
Então, eu me lembro até que eles falavam direto que o Brian Chapman é o Brian, né? Da vida de Brian.
Isso.
Que ele era o único ator deles. O único formado nessa porra que estudou essa parada. Os outros, eles eram meio autodidatas.
Não, o Chap era médico. O Chap era médico.
Não.
Ele era médico.
O Brian?
Ele era formado. Ele não chegou nem a se formar, que não fez residência, aquelas coisas lá. Mas ele fez a faculdade, ele fazia a faculdade de medicina em Cambridge. Aí, como o negócio de escrever humor, que eles escreviam muito, né? Não só. Eles participaram de vários outros programas antes, como redatores, né? E tal. E quando a coisa da atuação também começou a ficar um pouco mais forte, aí ele deu um bico lá na medicina e seguiu.
E aproveitando só que você mencionou aí que eles eram de Cambridge, de Oxford, os caras eram tão cultos, e justamente por eles, quando fizeram Monty Python, eles mandavam em tudo, não tinha ninguém do canal se metendo no resultado, eles optavam em fazer piada, cara, tipo assim, com um nível cultural muito maior do que a média. Então falava sobre pensador, sobre filósofo, sobre músico clássico, sem se importar se o público ia entender ou não. E ainda assim, as pessoas viam valor no que eles faziam, porque, por causa da maneira como eles faziam.
Porque eles também tinham esse olhar de subverter isso aí, né? De tirar, por exemplo, botar um juiz, que é, né, a figura máxima da seriedade e tal, e botar um olhar de tipo de, cara, mas são uns malucos velhos de peruca e vestido. Sabe? É o travesti socialmente aceitável nesse sentido, né? Pra época, né? Pra Inglaterra de 1970.
Não, eles até fazem um quadro assim.
E aí,
né?
Eles fazem um quadro porque tem esse olhar de tipo de pegar o que é visto como impugnável, o que é visto como um incólume. E vamos quebrar isso aí.
Será que na época não teve, gerou muita polêmica essas sketches dele? Porque tem umas paradas que às vezes pega pesado com algumas pessoas, né? Será que...
No começo, isso? Cara, na verdade, assim, quando eles foram contratados pela BBC, né, eles até contam essa história aí, que dizem que foi a entrevista, pior entrevista de emprego do mundo. Porque eles chegaram, foram falar com o cara lá, o responsável lá da BBC, e ele falou assim, e aí, esse programa de vocês aí, como é que vai ser o nome? A gente não sabe ainda e tal, não sei o quê. Mas vai ter convidado? A gente não sei. E vai ter música? A gente não pensou nisso ainda não. Mas vai ser sobre o quê? Bom, pô, a gente foi pior entrevista de emprego do mundo. Só que aí o cara
é tipo segundo, Seinfeld, assim, né?
Segundo
tipo...
o John Cleese, os caras, os diretores lá da BBC estavam só esperando das 5 horas da tarde pra ir pro pub beber. E aí o cara fala assim, ó, tudo bem, mas eu vou dar só 13 episódios pra vocês aí. Entendeu? Aí saíram lá com a primeira temporada já garantida.
Então só lembrando, o John Cleese era o cara mais alto e ele acabava ficando com os papéis que tinham algum tipo de autoridade. Ele era o maior de todos, né? E justamente por isso, e a cara de sério dele, ele acabava ficando com os papéis que tinham algum tipo de autoridade. O Eric Idle era o mais palhaço, o Michael Palin, ele tinha aquele ar de sofredor, né? E o Graham Chapman era o sujeito emburrado, né? O sujeito resmungão. Quem aparecia bem menos nas cenas era o Terry Jones, né? Que era o diretor, e o Terry Gilliam, que tava lá sempre ajudando o amigo. Agora, eu acho que de todo mundo, o mais ativo ali parecia ser o John Cleese, né? Pelo menos no cinema.
O John Cleese talvez seja o cara mais que fez, não sei, não analisei a carreira de cada um deles, mas o John Cleese fez coisa pra caramba depois, mas ele deu uma sumida, só que aí eu dei uma olhada no IMDb do cara, ele faz muita coisa de dublagem hoje em dia.
Mas ele foi o Kill do 007, ele fez, sei lá, Frankenstein, ele fez O Dia que a Terra parou, cara. Ele não era só comédia.
Ah, tá. Você tá falando, tipo, no mercado, assim, que eles no aparecem. No mercado,
mas... exatamente. Ah, ele tá. Não sumiu.
Porque nos filmes e nas séries, uma outra coisa que eu admiro muito do grupo é o equilíbrio ali das cenas, que todo mundo meio que fazia de tudo, e você não sente exatamente um protagonismo. Às vezes o John Cleese, ele acaba sendo mais lembrado porque ele, porra, é uma figura, como você falou, grandão e tal, né?
E era o que tinha a cara mais cínica.
Você acaba guardando ele ali, mas todos eles trocavam. Um fazia o papel de escada uma hora, outro fazia o papel do atacante e tal. Todo mundo jogava em todas as posições, sempre a favor da piada.
O John Cleese sempre fazia o papel, era o melhor deles em fazer papel de perder o controle.
Autoridade.
Não, de perder o controle. Sim. De cara começar a ficar putaço, assim. Começar a perder o controle. Normalmente era ele.
A cara dele é muito engraçada, né?
Dos seis, depois, quem teve uma carreira bastante interessante, só que atrás das câmeras, foi o Terry Gilliam, que fez um monte de filmes bem legais. Fantástico. Dois Macacos, Brasil Filme, o Barão de Munchausen, fez o Mundo do Dr. Parnassus. Tem o do Don Quixote, que é o filme que ele começou a fazer, sei lá, 20, 30 anos atrás, e deu tudo errado. Eu vi um documentário que conta a história desse filme e que deu tudo errado. E que ele conseguiu terminar o filme ano passado.
Caralho,
deu tudo errado. Ele perdeu o cenário, perdeu o protagonista, perdeu tudo. E o cara conseguiu terminar o filme no ano passado. E assim, eu sou muito fã da carreira de diretor do Terry Gilliam, além do Terry Gilliam como Monty Python.
Aí na hora que ele vai lançar, pandemia.
Foi ano passado que ele lançou.
Eu achei que você tava falando do Guilherme Fonte, que não terminava nunca o filme.
Pior que assim, agora o Terry Gilliam é só coisa maluca, né? Não tem nada normal dele, né?
O Michael Palin também tem uma carreira com um programa de viagem.
Ah, sim. Isso. Inclusive, ele recebeu uma comenda do governo britânico lá por divulgar Inglaterra e, sei lá, o mundo. Exatamente por esse programa dele aí de viagem.
Bom, então, antes da gente ir pro Flying Circus, vamos às reflexões do Andar Tolo. Thiago, mete bronca.
E aí galera, Thiago do AndarTolo.com aqui. Desde o início, os executivos da BBC odiavam Monty Python. Por várias vezes a emissora quase cancelou a série, porque ninguém achava graça naquelas piadas. Nem mesmo a plateia que assistia as gravações dava risada. Aquelas risadas que a gente ouve eram risadas forçadas pelos próprios membros do grupo. Foi só a partir do quinto episódio que a BBC começou a receber cartas de pessoas dizendo que gostavam da série. Daí eles ficaram um pouco mais aliviados e tal, mas eles sofreram bastante censura dentro da BBC. Muita coisa foi cortada e tal. Todos eles têm uma carreira solo bem extensa. Por exemplo, John Cleese dublou o sogro do Shrek, o rei. O Eric Idle participou de Gasparzinho. O Terry Gilliam dirigiu aqueles comerciais da Nike para a Copa de 2002. Lembra? Aqueles comerciais que passavam dentro do navio. O Chapman participou de um clipe do Iron Maiden. O Michael Palin viajou o mundo, né? Inclusive fez um programa sobre o Brasil. O Terry Jones escreveu aquele clássico infantil dos anos 80, Labirinto. E, já que não teve bloco de quadrinhos nesse episódio, eu vou fazer a alegria de todos os que acompanham o Podcrastinadores. O John Cleese escreveu uma HQ chamada Superman True Grit. Essa história reinventa a história do super-homem como se ele tivesse caído na Inglaterra em vez dos Estados Unidos. É muito engraçado, assim, não faz jus ao Monty Python, né? Mas é piada atrás de piada, assim, vale a pena procurar.
O próprio Ricardo lembrou mais cedo, o Flying Circus foi de 1969 a 1974, fazendo aí 45 episódios.
Eu não sei se vocês sabem, me dói até o coração falar e só pensar nessa possibilidade, mas por muito pouco a BBC não apagou todas as fitas com o Monty Python, com o Flying Circus. Isso era uma coisa que era comum na época, entendeu? Porque era caro o filme, né, e tal. Então, depois de um tempo, o programa já tinha passado e tal, e eles pegavam e reaproveitavam, gravavam por cima, sei lá, jogo de futebol, sei lá, enfim, outros programas e tal.
É tipo a fita VHS que a gente tinha em casa, né, que a gente passava por cima do filme.
Foi, acho que, na época que estavam trocando do Betamax pro VHS, alguma coisa assim, e que aí eles iam apagar tudo.
E aí, não, mas aí iam reaproveitar. Só que o Terry Jones foi lá e falou, não, me dá isso aí, comprou as fitas. Se o Terry Jones não tivesse sabido disso, não tivesse comprado as fitas e levado pra casa, simplesmente tudo que a gente conhece hoje do Flying Circus, a gente não ia conhecer, cara. Tudo que a gente vai discutir hoje de Flying Circus aqui, a gente não teria visto.
Ia ser uma religião.
Eu não sou Ricardo, mas eu vi um documentário que é o Almost the Truth, que é um documentário de seis horas, muito bom, que tem todas essas histórias, inclusive outras que ele vai contar também depois. E a dica é, eu comprei esse documentário pela Amazon, ele é gringo, mas ele tem legendas em português de Portugal. Aí quando você lê, de vez em quando você aprende algumas palavras que você não sabia.
Então aprendemos que BBC é abreviação de babaca.
Uma curiosidade, eu não sei se isso é verdade, mas eu li que Monty Python Flying Circus é como se fosse um empresário vigarista, né, chamado Monty Python, e o Flying Circus seria tipo show de variedades deles.
É mais ou menos, na verdade, assim, essa coisa de Flying Circus eles tiraram realmente de outros espetáculos que já tinham vindo, que carregava esse Flying Circus, eles gostaram e tudo mais. E o Monty Python, eles juntaram aí duas coisas que na visão deles eram antagônicas, não, né, eram bem diferentes, né, o Python é uma coisa assim meio, tem uma sensação de perigo, agente secreto e tal.
É uma cobra.
É, exatamente. E o Monty era aquele tiozinho que você encontrava no pub lá de gravata borboleta enchendo a cara de cerveja ali no final do dia.
Eu achei que era um monte de cobra, era um Monty Python.
Que beleza.
É. A gente falando de Monty Python, o Tiberio vem com isso.
Esse nível de piada, né?
Temos que manter o nível, né?
Mas eu tô à frente do meu tempo, vocês vão ver só daqui a 70 anos.
Acho que seu caso tá atrás do seu tempo.
Vai ter gente dando aula sobre o Tibério. É.
Pra gente entender o Tibério.
Então, bora pras esquetes, cara. Eu quero saber o que vocês mais gostaram dos 5 anos aí de Flying Circus. Quem começa?
Cara, essa é uma pergunta muito difícil, né, cara? E é uma pergunta que, pra mim, a resposta muda cada vez que ela é feita. O que vem pra mim agora, cara, só pra tentar escapar do que eu acho que pode ser o que a galera vai... Ia roubar os meus, né? A aula de autodefesa, que o cara fica ensinando as pessoas a se defender de frutas frescas. Com os alunos todos falando: não, você já ensinou a banana pra gente.
Esse é maravilhoso.
Esse sketch é sensacional, cara.
Esse, Caruso, é um desses que tem essa coisa do roteiro que vai caminhando, que você vai entendendo conforme ele vai acontecendo. Porque quando você... Né, porque você poderia dizer, né, quando o cara foi... Eu me lembro mais ou menos, mas tem uma coisa do tipo... Não, hoje não sei o quê. Aí o cara... É, banana. Aí o cara, pô, de novo? Né? Você já avança, né?
É a inversão da inversão, né? Porque uma coisa seria, tipo, a gente vai ensinar banana. O cara fala, você tá louco? Vai ensinar banana? Agora o cara fala, de novo? Essa turma tá nessa há um tempo, né? Tipo, passando por esse perrengue que é esse professor de autodefesa que tem medo de ser atacado por frutas frescas.
Não, e se eu não me engano, ainda tem uma parte lá no final, né, que ele fala, então tenta me atacar. Aí o cara tenta atacar e ele dá um tiro. Porra, você usou uma arma? Cadê a fruta?
Cara, essa parte é no meio. No final entra tigre, entra um peso de 10 toneladas.
16 toneladas, normalmente é de 16, né?
16, né?
Tem um sketch que eu acho muito louco, cara. Eu não sei se, assim, porque é engraçado essas coisas nonsense, né? Eu curto essas paradas assim. Tem um que é aquele campeonato que são os 5 caras que tem que fazer as paradas, tipo assim, chutar o mendigo, insultar a garçonete, aí tentar tirar o sutiã de um boneco inflável. Caralho, bicho. É uma competição. É uma coisa assim, é muito louco. Tipo assim, eu vejo muito isso de verdade hoje acontecendo, sacou? Tipo, isso seria coisa que viraria, sei lá, Jackass, cara. Não...
Eu posso citar um clássico, posso citar um que todo mundo gosta, mas é um que por eu favor. Não consigo... Toda vez que eu vejo, eu rio. É o Silly Walk. Cara, porra, o Silly Walk, genial, o texto... Cara. Que o John Cleese fala, é um texto que é complicado pra caramba, é tudo sério, e aquele, com aquela cara séria, e ele faz uns passos tão bizarros, que eu não consigo imaginar, deve entrega, ser difícil, né, fazer cara? Um e difícil fazer o outro, e faz os dois ao mesmo tempo, e você vê o cara falando vivo. Aquele texto,
de onde é que veio isso, cara?
Pois é, e o cara levanta e o cara fala aquilo tudo, e andando pra lado, andando pro outro, e levantando a perna, aquilo é genial.
Não, cara, o que me abala mais é pensar de onde veio, porque assim, depois que alguém teve a ideia, botou mais ou menos ali, beleza, vamos desenvolver. Agora, quem diabos...
Como é que isso surge?
Pensou assim, porra, vou fazer um quadro que o cara anda absurdamente lá, fazendo uns passos esquisitos, que é um de ministério.
É bem o que o Caio falou também, que assim, essa ideia já é suficientemente nonsense pra garantir um sketch. A noção de que tem um ministério de pessoas que tem um jeito de andar imbecil, né? O ministério das caminhadas imbecis. Mas aí, o que leva o sketch é que um cara tá indo lá pra pedir apoio
financiamento
do governo.
Pra desenvolver o dele.
E o dele não é idiota o suficiente.
É, sua perna direita não é nada idiota. E a esquerda só dá uma meia volta.
Então... Isso, ele faz essa análise. E tem um detalhezinho que ele pede o café e a secretária vem com o café todo esculhambado. E obviamente o café cai no chão e ninguém toma.
Ele olha a bandeja do café e fala obrigado. Obrigado.
E ela volta toda maluca. E essa é uma esquete que hoje a gente fala Ministério de Ciro Walker, todo mundo conhece, é um clássico e tal. Mas você reparar, ela começa sem explicação. Ele vem andando igual um maluco de uma outra esquete, né? É. É, tem aquela emenda na rua, que eles faziam muita emenda na rua. Aí vem o cara andando. Quando ele passa é que a câmera fecha na placa movimento dos passos todos. Mas ele já tá andando daquele jeito desde o começo. Uhum. Essa coisa deles é muito brilhante, cara. Como eles vão dando pedaços de informação conforme a esquete vai avançando. E isso também são camadas de piada, né? Porque você vê um cara andando maluco, aí você fala, porra, o cara tá andando engraçado, isso já é engraçado. Caralho, aí é o Ministério dos Passos Turos, você fala, porra, fudeu.
Aí ele entra no prédio, passa por uns caras.
Exatamente, tá todo mundo andando maluco ali dentro. Aí chega lá, tem um cara esperando. Aí, enfim, tipo, a parada vai avançando, né? Isso é uma coisa muito foda.
E hoje em dia, se você for pensar, a silhueta da passada virou o símbolo do Monty Python, um Sim. deles, né?
É, um dos mais fortes. Tem um relógio que é o John Cleese e as perninhas dele são os pontos.
Ai, eu vi um anúncio de uma camisa que o dia que eu encontrasse, se algum ouvinte me souber onde tem, eu quero comprar, que é o...
Silly Walker.
Keep Walking. Keep Silly Walking. É o Johnny Walker, só que com o John Cleese.
Ah, olha que genial.
Eu tenho uma que é uma mistura do Silly Walk com o Karate Kid. É o Silly Walk em cima daquele troço.
Muito bom. Um sketch que eu gostei muito, cara, que também me pegou de surpresa, foi o Bicycle Repairman.
Porra, cara, esse tava na minha lista aqui. Fala aí, cara, muito fantástico.
É no mundo onde todo mundo é o Superman, aí um deles tem uma identidade secreta que é o reparador de bicicleta. Aí, cara, um dia sai na notícia de que uma bicicleta quebrou no mundo onde todo mundo é o Superman, aí um Superman se esconde atrás da lavanderia e sai como o reparador de bicicleta e todo mundo aplaude o cara, sabe? Cara, muito bom. Não,
chega um moleque chega na lavanderia e fala assim, quebrou uma bicicleta lá na estrada.
E todo mundo olha com cara de preocupado.
Aí ele pensa ali, e se o Bicycle Repairman estivesse aqui? Aí ele fica pensando assim, isso parece um trabalho para o Bicycle Repairman, mas como eu trocar de roupa sem revelar minha identidade secreta?
É genial, cara. Numa cidade onde todo mundo é super-homem, ninguém sabe consertar a bicicleta. Então, o cara que conserta a bicicleta é um super-herói.
E quando genial, ele tá consertando a bicicleta, fica aquelas tipo onomatopeia do Batman, né? Parafusa! Dobra!
Conserta!
Infla! Ajusta a altura do banco!
Basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser estragar todos os esquetes pra você que não viu.
Cara, não vai ser engraçado mesmo.
Se você tá aqui sem ter visto isso, você tá errado.
Você tá errado.
Se você não viu, você tá errado.
Ah, cara, realmente, porra, que tarefa dura, né?
Cara, é muito difícil.
É tipo escolher filho preferido, né?
É, exatamente, porque você escolhe uma, você fica triste porque você não escolheu a outra, né? Aí me entristece esse quadro. Mas eu vou citar uma que é uma que eu gosto muito também por conta dessa coisa da evolução, que é a da expedição pro Kilimanjaro, que o cara vê duas pessoas sempre.
Putz! Ah, muito bom.
Isso é muito bom.
Que o cara vem pra... Ele quer, né, ir pra uma expedição e o cara tá sempre... A sketch começa com ele entrando, se eu não me engano é o Eric Idle. Não, é o Eric Idle que entra e o Cleese faz o dono da agência, né? E assim que ele entra, o Cleese fala assim, bem-vindos. Né? E o cara... E ele dá só uma olhadinha pro lado assim, ele tá sozinho. Aí ele... Ah. E tudo que o cara pergunta são sempre pros dois, em dupla e tal. E aí você vai
e você quer ir também?
Que o cara enxerga duplo. Quando o cara fala no final, fala, beleza, o cara é maluco, mas ele fala, bom, então eu quero ir pra essa expedição. O cara fala, a expedição é a seguinte, a gente vai colocar uma ponte entre os dois picos do Kilimanjaro. E o cara afirma que a expedição, a última, não voltou ninguém. E o cara começa a sacar que a parada é mó roubada, porque o cara é louco, maluco.
E não é nesse que vem um cara pra mostrar qual vai ser o caminho?
É, aí depois vem o cara pra mostrar e começa a subir em cima das mesas.
Quebrando a porra
quebrando
toda.
Quebrando tudo. É esse. Eu citei esse, mas realmente, eu poderia citar... Tem vários abertos aqui que eu lembrei, mas esse é um que é muito
mas
bom.
Mas esse é uma boa lembrança, cara. Esse nem sempre é lembrado.
Eu, assim como o Caíto falou aí, realmente é muito difícil, cara. Eu deixei por último aqui, pra falar a verdade, hoje eu ainda tava aqui olhando pra ver qual que ia cortar e tal. Aí eu escolhi um, é um pouco mais obscuro, mas que eu acho, cara, que é a epítome do nonsense, cara. Assim,
epítome.
É tão absurdo, é tudo tão absurdo, que se alguém quiser entender o que é o nonsense do Monty Python, eu vou indicar esse aqui. Que é aquele que o casal, né, o Terry Jones, né, e a Carol Cleveland, que era aquela mulher que era recorrente lá, né, e tal, eles chegam de noivo e noiva numa loja pra comprar uma cama. Então, assim, já começa o sketch do Terry Jones carregando a Carol Cleveland lá de longe, lá subindo, descendo ribanceira e tal, não sei o quê, e na cidade, e entra lá na loja, né? Aí ele entra os dois a caráter lá, e aí... Ah, não, eles chegam pro Chapman, tá lá, não, eu queria uma cama aí, uma coisa assim, de 50 libras e tal, não sei o quê. Ele fala assim, não, tudo bem, temos essa cama linda aqui custa 800 libras. E, porra, 800 libras? Aí o Chapman tá do lado e fala assim, não, não, olha só, tem que avisar uma coisa, o senhor fulano aí, ele exagera tudo, ele multiplica tudo por 10, então vocês têm que fazer as contas aí e tal. Ah, tá, e tal, não sei o quê. Mas tirando isso, ele é absolutamente normal e tal, não sei o quê. Aí a gente continua a conversa, e eles vão lá dando os descontos, ah, como é que é a largura, como é que isso aqui. Aí tá a hora que eles perguntam o comprimento, e o cara não sabe. Aí ele pergunta, devolve a pergunta lá pro Chapman, que tá sentado na mesa lá. Aí o Chapman fala, ah, o comprimento são 60 centímetros. Eu falo, como assim? Aí o cara que exagera fala assim, não, eu tenho que falar uma coisa, é que ele, tudo que ele fala, você tem que multiplicar por 3, mas tirando isso, ele é perfeitamente normal e tal, entendeu? Aí eles acertam lá e tal, aí fala assim, não, tudo bem, agora quem tiver colchão. Aí o Idol fala assim, ó, pergunta ali pro fulano, ali pro Chapman, só que tem o seguinte, vocês não podem, fala que é casinha de cachorro.
Casinha de cachorro.
Porque você não pode dizer colchão, que se você falar colchão, ele coloca um saco de papel na cabeça e congela. Aí eles vão lá e fazem um monte de volta. Eles falam assim, não, queríamos ver aí as casinhas de cachorro. Aí falam assim, pois não, é segundo andar, departamento de pets. Não, não, a casinha de cachorro, entendeu? Isso, segundo andar, departamento de pets e tal. Aí ele vai insistindo, uma hora que ele fala assim, não, é que na verdade é pra colchão. Ele, pum, bota o saco na cabeça.
É, não, tem uma virada que é assim, tipo, não, casinha de cachorro, pra gente dormir em cima e tal. Aí o próprio vendedor fala, ah, você quer dizer colchão. Aí ela fala, pô, achei que eu não podia falar colchão. Aí o cara...
Esse enfia, é o segundo saco na cabeça.
Tem toda uma lógica interna, porque alguém ainda vem e explica e fala, ele pode falar colchão, mas ele não pode ouvir colchão.
Cara, é muito surreal, cara.
Esse é meio análogo à delegacia de polícia, onde um fala só ouve se falar grosso, o outro só ouve se falar fino.
Então
o
John Cleese tinha razão. De volta e meia, eles começaram a se repetir nas mecânicas.
O John Cleese acabou de sair do grupo de novo. Só.
Uma sketch bacana, mas que também é mais ou menos essa do Silly Walk, ok, mais ou menos não, foi um pouco longe, mas existe uma referência, é aquela clínica da discussão, lembra? Que você ia, sim, pra um lugar pra discutir com alguém.
Essa é linda.
Eu ia falar dessa, que o cara chega, ele entra no
pra argumentar.
Eu quero comprar uma discussão. E aí ele entra na porta errada e começa a ser xingado. Não, peraí, não, discussão não é aqui, aqui é insulto. Aí o discussão é na porta ao lado. Ah, desculpa. Aí ele começa a discutir e aí começa uma discussão. Peraí, você quer uma discussão de quanto tempo? De 5 minutos já tá. Aí eles começam a discutir. Não é. Isso não é uma discussão? É sim. Aí, plim, acabou o tempo. Como acabou o tempo? Não, não acabou o tempo. Olha, eu não posso discutir isso com você, porque afinal você precisa pagar de novo.
O Cleese se recusa a discutir com ele porque ele não tinha pago, né? Tipo assim, não tô discutindo com você. Tá assim, não, você não me pagou, como é que eu tô discutindo com você? Não posso estar discutindo com você. Fica uma confusão no...
Eu posso discutir no meu horário livre?
Exatamente, porque ele tá
mas, afim. Mas a minha comparação era justamente esse, era tipo quase que um ministério ali, né? E cada um era responsável por um andar diferente, seria pelas discussões diferentes.
É meio num sentido de institucionalizar a maluquice, né?
Exato. Igualmente engraçado, morri de rir. Seria uma das minhas preferidas também.
Esse sketch eu fiz no palco. Caíto já fez algum desses? Quando a gente fazia o Zé, o espetáculo de improvisação, a gente tinha sempre uma cena no início que era ensaiada pra dar uma aquecida, porque eu tinha medo de que nada fosse engraçado quando a gente começasse a improvisar. Aí, pra garantir que alguma coisa ia sair de acordo com o que a gente tava esperando, a gente fazia um sketch na abertura. E como a gente ia fazer uma vez só, a gente fez vários sketches do Monty Python. Então, eu tenho um carinho muito grande por várias dessas cenas, assim, por ter, através deles, conseguido várias risadas. Já fez alguma?
Não, cara, eu vou te falar que eu nunca fiz. Mas não sei porquê, assim. Poderia ter tentado fazer. Eu, obviamente, não sou nem um pouco, não me sinto nem um pouco capaz. Seria mais pra brincar. Vamos dizer assim. Mas
cara, são estruturas deliciosas, cara.
Talvez eu também eu nunca tenha. Eu comecei a atuar de um ano e pouco pra cá, porque não era algo que. Até hoje não é algo que eu acho que eu sei fazer bem. Eu gosto de fazer esses personagens que eu já sei fazer, que são basicamente eu mesmo em algumas situações. Mas eu não tenho nenhuma pretensão em ser ator nesse nível, como vocês são, tal, brilhantes, não, assim.
Mas você já tem aí uma similaridade com o Cleese ali, né? Que fala as maiores barbaridades sem rir, né?
É, não, isso eu consigo fazer. Agora, a parada que eu sempre fiz, e aí já entrar numa próxima minha preferida é quando foi quando eu entrei na faculdade em 96 ali na PUC, eu, enfim, vim de Niterói, minha parada sempre foi de rua, eu sempre fui um cara de rua, de brincar na rua, jogar bola na rua, fazer tudo na rua. Eu não tinha muita cultura assim, televisiva. Minha cultura televisiva era TV aberta e beleza, TV pirata e tal, mas eu não era um cara que lia ou que via muitas coisas fora, nunca tinha viajado, eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro direito. Eu fui quando eu comecei a estudar. Então, pra mim, realmente foi um, assim, abrir o universo. E um dos amigos meus, que é meu amigo até hoje, Márcio Pimenta, o pai dele tinha, meu irmão, uma videoteca gigantesca. O cara tinha tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo.
Em VHS mesmo.
Em VHS, que ele mesmo gravava. Ele tinha coisas que ele fazia uma curadoria, então ele tinha, sei lá, programas do Jô, por exemplo, gravados, não sei o quê. Tudo organizadinho, tinha DVDs, filmes, não sei o quê. Então, cara, eu comecei a viver esse mundo, passava os dias na casa do cara e tal. Em algum momento ele me mostrou o Monty Python. Aí, cara, dali eu saí copiando, meu irmão, todas as fitas. E eu comecei a assistir recorrentemente. E eu voltei pra minha galera da Pereira Nunes, lá da minha rua, e levei as fitas lá. Isso moldou muito o nosso humor, porque a gente já tinha esse humor da zoeira, de pensar maluquice e tal. E foi essa coisa de você reencontrar velhos amigos, sabe? Como se você tivesse um belo dia encontrado pessoas que viveram em outra época, mas que tinham um pensamento, obviamente, muito mais refinado, mas no sentido de que também pensavam maluquices.
A essência tava ali, né?
É, então eu passei a minha vida inteira, desde então, discutindo esquetes e lembrando esquetes do Monty Python. Então, assim, eu nunca reproduzi como ator, mas, meu irmão, eu sei coisas de cor, falas de cor, tempos de cor.
Não,
mas
tá certíssimo, cara. Contrabandista, né? De Monty Python não vai, né, usar a própria droga, né?
E aí, um esquete que a gente se amarrava de contar era aquele da entrevista de emprego, que o Cleese fica...
Puta, demais, cara.
Good night. Good night.
9, 8.
Cara, aquele, cara, a gente assistia, sei lá, 10, 20 vezes, cara, porque era uma máquina de rir. A situação daquele cara perdido numa entrevista completamente louca.
5, 4, 3, 2.
E aí, às vezes, assim, e às vezes uma hora o cara dá um grito. Ah! Aí o cara... Bom.
Faz a careta.
Muito, né? Bem, bom. Muito bem.
Esse aí veio do outro programa, né, Ricardo? Esse aí veio
isso,
do...
Isso, na verdade, isso aí do How to Hit programa lá do Cleese, do Chapman, que era o At Last 48 Show, The Night 48 Show, que só que era com o Tim Brooke Taylor no lugar do
que
Chapman.
Que também fazia muito bem. Cara, vale a pena, você que é um sommelier desse sketch, Caio, você tem que ver essa outra versão
fazendo. Ver. Eu já vi algumas refilmagens deles, do Papagaio, de algumas outras. Eu confesso que eu não curti tanto, não.
Não, mas isso não é refilmagem, não. Na verdade, assim, que esse quadro...
É uma outra versão mesmo, né?
Ele veio de um programa anterior deles, que era um programa que o John Cleese e o Grant Chapman faziam, antes do Monty Python.
Então, tipo a gente na Quase, que a gente, com devido, obviamente, com toda a humildade aí, devido às proporções... Mas a gente se repete muito, a gente sempre copia uma parada de um outro. Porque a gente fala assim, ninguém viu isso no Irmão do Jorel, vamos botar. vamos botar aqui no chat.
Você tem direito de roubar.
Ninguém viu isso no último programa do mundo. Vamos botar aqui.
Agora, olha só, você sabe que até o programa do Papagaio Morto, o sketch do Papagaio Morto, ele foi baseado num quadro que tinha nesse filme How to Irritate People, do John Cleese, um pouco antes do Monty Python, só que é um vendedor de carros. É a mesma coisa, só que o Grant Chapman volta pra devolver um carro, que o carro é todo cheio de coisa, e o vendedor fica falando, não, isso aqui é um ótimo carro e tal, não sei o quê. E depois eles fizeram, adaptaram isso aí pra fazer com o papagaio, que cá entre nós ficou muito melhor.
Esse da entrevista de emprego, cara, o cara que fazia originalmente, ele era o cara nesse programa desse At Last, The 1948 Show, ele era o cara que fazia o coitado, sabe? O maluco... que sofreu bullying, o que se fudia e tal. É. E ele fazia isso muito bem. Era um cara meio mirradinho, meio paranoico, meio desesperado. Cara, vale a pena conhecer essa figurinha aí, cara.
Pô, eu vou correr atrás.
Você vai querer voltar lá na Pirana Nunes com outra fita debaixo do braço.
Só pra gente não deixar passar, um dos que eu acho, porra, mais engraçado, acho que é um dos mais famosos, que é a piada mais mortal do mundo, né? Que é a piada mais engraçada
do mundo.
Que mata as pessoas, eles traduzem pra alemão pra usar contra o Hitler na Segunda Guerra Mundial, cara.
E traduz em partes, né? Também, que é maneiro. É em partes,
não, nunca
né?
Eles nunca traduziram, né?
Eles traduzem, né? No quadro lá, eles traduzem. Mas aquela frase que eles falam em alemão não quer dizer nada. É umas coisas assim. Algumas palavras em alemão misturado com outras palavras que parecem alemão e tal, mas não tem significado nenhum.
Porque, afinal, se eles falassem a piada certa, os espectadores iam morrer. Não pode, gente.
Cara, mas esse sketch é muito boa também. E ela é longa, né? Também, sei lá.
É, ela avança muitos quadros. Acho que ela tem quase 10 minutos.
Eles têm dois episódios que eles fizeram... versão pra Alemanha, né, na verdade, né? Só que no primeiro, eles falaram alemão mesmo. E, cara, foi meio assim, porque a maior parte deles, o sotaque era muito forte, os alemães não entendiam direito, tinha que botar legenda e tal. Aí, um ano depois, eles acabaram sendo chamados pra fazer um outro episódio. E nesse outro, eles falaram em inglês mesmo, depois dublaram.
Mas é surreal, né? Os caras estudaram em alemão e fazer os sketches em alemão, cara.
Não, eles decoravam, eles recebiam os roteiros. Como é que a gente fala? Assim, escrito um alemão da forma como se fala, né? Esqueci, foneticamente, assim, roteiros fonéticos. E aí, os caras decoravam, é como se decorasse uma música, eles decoravam as falas dele lá e falavam.
Que loucura.
Muito bom. Eles começam esse episódio em alemão falando, então, o governo da Alemanha convocou a gente pra escrever um episódio todo em alemão pra vocês, porque aparentemente vocês não têm humor. Então, eles importaram humor pra gente fazer aqui. Pra vocês, cara. Inacreditável.
Muito bom.
Bem, obviamente a gente não vai conseguir falar de todos os sketches favoritos. Com certeza a galera que tá ouvindo agora vai falar: como assim você não falou do sketch tal, que é o meu sketch favorito? Você pode ter certeza que provavelmente é o nosso também. Mas a gente tem mais coisa pra falar, tá? Então não enche a área de comentários com a mesma reclamação. Procura coisas novas pra reclamar. Dá uma olhada no que escreveram antes pra ver se você não vai escrever a mesma coisa.
O Caruso tem trauma com isso, né?
Tem. Comportamento de manada na internet é uma coisa.
Use o comentário pra colocar o seu sketch predileto.
Olha aí. Mas não dizer que a gente esqueceu. A gente não esqueceu. A gente deliberadamente escolheu não falar do seu sketch.
Exatamente. E se
a gente quer saber qual é.
E se algum dos seus sketches prediletos, dependendo se você for um cara meio babaca, a gente não colocou porque a gente não acha engraçado.
E a gente vai colocar uma animação do Terry Gilliam só pra você ficar esperando.
Se você errar no seu sketch predileto, a gente vai apagar o seu comentário.
Esse não é tão engraçado assim.
É. Remove! E se você achou que a gente não botou o sketch que a gente não gostou, achou errado. Ah, não, isso tá falando é minha, não.
No caso das fitas que a BBC apagava, foi o Terry Gilliam que salvou a situação. Ele recebeu uma ligação do editor da série. Aí ele correu lá e meio que roubou as fitas, assim, elas não foram compradas, não. Daí cada membro do Monty Python fez várias cópias, pra vocês verem como a BBC não tava nem aí pro Monty Python. O diretor-geral da emissora fazia de tudo pra ferrar com o programa. Ele era um extremo conservador que reclamava até de Doctor Who, dizendo que era muito violento e tal. Então ele odiava o Monty Python, fazia de tudo pra acabar mesmo. Só que aquele negócio, né? Imagina um conservador chegar pro Monty Python e dizer: não, vocês não podem fazer esse tipo de piada. É aí que o Monty Python fazia, mas de uma forma que era tão nas entrelinhas que os executivos não percebiam e a piada passava. Quando vocês começaram a citar os sketches preferidos, É interessante notar que a maioria desses que vocês citaram tem uma pesada crítica nas entrelinhas, que não é apenas a piada pela piada. O próprio ministro do Andar Tolo trata exatamente disso, de um ministério completamente inútil, que fica gastando tempo e dinheiro dos contribuintes com as coisas mais inúteis possíveis. Tem também uma frase do Neil Gaiman que diz o seguinte: se você quer algo para punir alguém, eu recomendo fortemente que o faça escolher o sketch do Monty Python favorito. É bem difícil mesmo.
Entrando agora nos filmes, a gente começa com o de 1971 e agora para algo completamente diferente, que na verdade era uma coletânea de sketches refilmados para o mercado norte-americano. É isso, né, Ricardo?
Isso aí. Na verdade, assim, eles já tinham levado o Flying Circus lá, já tinha gente que conhecia e tal, mas eles fizeram isso aí para dar aquela entrada. Tanto que, assim, esse filme ele fez sucesso nos Estados Unidos, mas na Inglaterra não fez sucesso nenhum, né? Porque os caras já viam, eles preferiam ver o original, né? Ver o original, né?
Passou no cinema, não passou nos Estados Unidos isso?
Sim.
Eu tenho quase certeza que eu vi uma entrevista dos caras que criaram o South Park dizendo que quando eles viram isso no cinema que a cabeça deles explodiu, assim, do que poderia ser feito em termos de humor e tal, enfim. E é importante como é um grupo que influenciou e ainda influencia outros grupos de humor, né?
Engraçado como o americano, ele olha só pro próprio umbigo, né, cara? Uma coisa tão boa que já é existente, enquanto a coisa não foi refilmada pra eles não abriram espaço.
Próximo meio besta, né? Não tem nem a coisa da língua, né?
Cara, eles têm muita coisa deles lá pra consumir, né, cara? Os caras estão no centro do universinho deles lá.
É, e também é 71, né, cara? Tem muito tempo isso, não é uma parada, tipo, passou tanto tempo assim.
Eu não gosto tanto desse aí, mas é porque eu vi esse depois de ter visto os outros. Um amigo meu, ele conseguiu um VHS, nos anos 90, isso, início dos anos 90, o cara conseguiu um VHS. Ah, que legal, vou ver e tal. Eu nunca tinha visto esse. E, poxa, eu já tinha visto os outros filmes.
Deve ter sido um cupicha do Caíto que te arrumou esse VHS aí, cara. Deve ser da facção dele aí.
Reinaldo Pimenta que te mandou esse VHS.
Cara, foi o nosso convidado recente que gravou o Sherlock com a gente, o Bernardo Araújo. Ele conseguiu um VHS gringo, porque não tinha aqui no Brasil. E a gente viu e eu pensei, cara, eu já vi os filmes, os outros filmes são melhores. Então eu nunca curti tanto esse, tá? Entendo a importância histórica e tal, mas comparado com os outros.
Ah, não, você tá falando do filme. Eu pensei que você estava comparando os sketches originais.
Não, tô falando o filme. O filme é Now for Something Completely Different.
Esse aí também é um dos que eu tenho uma lembrança vaga, assim, de ter visto muito pouco e a sensação era de, tipo, tá, já vi isso aí. Pra um filme cujo título é, e pra agora, algo completamente diferente, é muito frustrante você já ter visto os sketches todos.
E agora, né? Para algo completamente igual, ou mais ou menos diferente.
Engraçado que eu, antes de ver esse filme, eu tinha visto um filme chamado As Amazonas na Lua, que também era uma coletânea de sketches, assim, né?
Essa galera com certeza viu Monty Python.
Com certeza. Mas olha só o sacrilégio. A pessoa que me apresentou Amazonas na Lua me apresentou alguma coisa, esse Now for Something Completely Different. E aí eu, na minha ignorância, eu falei, pô, cara, mas isso é chupação das Amazonas da Lua.
E aí... Você não devia nem deixar isso entrar no podcast, cara.
Não, mas esse filme é muito bom, cara. Aquela coisa do cara mudando de canais lá, né?
Aí eu fui pesquisar de onde era e descobri o mundo Monty Python. Eu entrei assim.
Mas essa coisa do cara mudando dos canais na Amazônia na Lua é chupado de clique do Adam Sandler, né?
É, chupado. Né?
Ah, não me fala uma coisa dessa aqui.
Na verdade, todos eles chuparam no TV Pirata.
Bom, esse não tem muito o que falar, né? Vamos passar pro próximo, então?
Não, é. E agora pra algo completamente diferente. Outro filme, é. Puxa.
Esse filme foi uma ideia de um executivo da revista Playboy que queria ganhar dinheiro às custas do grupo. Só que não deu muito certo porque todas as ideias que o grupo tinha na hora de produzir, esse executivo negava. Além do mais, esse cara queria ser considerado um membro do Monty Python e exigiu que o nome dele aparecesse nos créditos iniciais de uma forma grandiosa, igual o nome dos outros. Daí o Terry Gilliam fez com que só o nome dele aparecesse grandioso e solitário, daí ficou bem ridículo. Então os próprios membros do Monty Python falam mal desse filme, apesar de que eu acho que é um ótimo filme. Hoje em dia ele é considerado cult, mas quando ele foi lançado, ele não fez sucesso na Inglaterra e nem nos Estados Unidos, porque os americanos não estavam preparados para aquele tipo de humor e os ingleses estavam esperando algo completamente diferente, o que não aconteceu.
We do routine to call a scene to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot.
Então bora pra Monty Python e o Cálice Sagrado de 1975.
Meu preferido.
Aí começa, a brincadeira começa a ficar séria.
A saga do Rei Arthur na procura do Santo Graal.
Aí eu entro um pouco, concordo naquilo que o GG falou lá na introdução, né? Que, cara, não é todo mundo que gosta e tal, mas esse eu brigo com as pessoas quando elas não gostam. Eu fico chateado. Não é possível. Você não tá vendo direito esse filme. Porque os créditos de abertura já são hilários. Que eles começam... Os créditos começam a não fazer sentido. Aí entra um crédito dizendo... Não. A gente demitiu o cara que fazia os créditos.
Eles não tinham dinheiro pra fazer a abertura ali e tal, ficou só passando os créditos e ficou aquele negócio em islandês, não? Como é que é?
Nossa, lá, aí, aí os créditos começam a não fazer isso de novo e aí entra um outro crédito falando, a gente demitiu o cara responsável por demitir o cara que tava fazendo os créditos. Não começou o filme ainda, é só letrinha na tela e eu já tô me dobrando de rir.
Isso não pega um pouco lá do início do Flying Circus? Porque lá no início do Flying Circus eles fazem uma piada, essa legenda custou tanto, e essa legenda custou tanto, mas não tô contando essa legenda que custou. Eu acho que essas piadas, você acha que é uma parada que é muito, assim, no início, cara, sei lá, década de 69, quando eles fizeram isso, ninguém nunca pensou nisso, cara, isso é uma parada muito foda. Mas isso foi chupinhado de Deadpool, com certeza.
Eu vi esse filme com a minha filha, ela tava, eu tenho aqui em DVD, um dia a gente tava aqui, ah, vamos ver o filme, vou te mostrar Monty Python, porque você precisa conhecer Monty Python. Ela devia ter uns 16 anos de idade, naquela fase adolescente de sou séria, não gosto de rir, sabe? E aí a gente começou a ver o filme.
Não vou gostar de nada que meu pai me mostra.
Não, ela gosta de muita coisa que eu vejo, mas ela não queria rir. Aí ela tava naquela pose de adolescente que não vai rir. Cara, a cena da ponte, a cena quando o cara fala qual é a velocidade de uma andorinha? Andorinha africana ou europeia? Eu nunca vi a minha filha rir tanto quanto naquele dia. Ela não conseguia ficar sentada.
Pô, ela resistiu bem até aí, hein, cara? Porque isso é bem lá no final do filme.
Não, ela riu o filme inteiro, mas nesse momento desmontou.
Essa
sabe
cena
quando
é genial.
A pessoa tá rindo normal e de repente ela desmonta.
Esse filme, eu tenho dificuldade, que nem a gente tava falando ali de escolher o sketch preferido e tal, eu também tenho dificuldade de escolher a parte preferida, porque os filmes, eles são também meio que grandes sketches temáticos, né? Um grande apanhado de sketch temático. Então, eu fico com uns preferidos na minha cabeça durante muito tempo. Aí eu vou rever o filme, tem um outro que eu não pensava tanto, sabe? Não lembrava tanto desse sketch. E quando eu vejo, caralho, vira o meu preferido. Um dos mais recentes é também bem no início do filme, a discussão sobre modalidades de governo.
Olha quando aqui, o Rei a violência inerente ao sistema! A violência inerente ao sistema!
Quando o Rei Arthur fala, ah, eu sou o Rei Arthur, o cara fala, por que você é rei? Eu não votei em você. Aí o cara fala, você não tem que votar, eu sou o rei, mas quem falou que você é rei? Não, uma mulher no lago me entregou a espada e tal. Cara, mulheres em lago não são uma base para um governo.
Cara, olha só.
Um democrático.
Pela minha entrada lá, talvez vocês tenham notado que eu cresci, que na verdade o Bocado Sagrado foi meu primeiro contato com o Monty Python e foi a versão dublada, tá? A versão dublada,
que é muito
ela
boa.
Tem umas coisas fantásticas. Ela, a versão que dublada que
por
tem...
Por que você acha que eu tenho esse sotaque horroroso?
A versão dublada que tem no DVD hoje em dia, não é aquela versão clássica. Ela tecnicamente é melhor. A versão clássica tem um monte de coisa traduzida errada, tem umas coisas, mas tem umas coisas tão maravilhosas, cara. Por exemplo, a questão dos cavaleiros que dizem Ni. Se você ver a versão dublada, vocês devem trazer um canteiro de arbustos e tal. Não, cara, a versão dublada, vocês devem trazer o shrubbery, que é aquela coisa do canteiro de arbustos. Uhum. Vocês devem trazer um shoeberry.
Nossa! Uma coisa que eu fiquei muito impressionado nesse filme, independente aí dos melhores momentos, que foram muitos, mas foram a forma como eles levaram o filme. O Caruso, por exemplo, lembrou a questão dos créditos. Mas, por exemplo, teve em algum momento no filme que os caras, na hora que eles retornam, aí um dos caras fala assim, ih, olha lá, aquele velho da cena 24. Caramba, da cena 24?
Que é o cara da ponte, que é o guardião da ponte, é o velho da cena 24.
Que é, exato, é o cara da ponte.
E tem também uma maneira genial de contornar a pouca grana, né, da produção, que é tipo, cara, não tem dinheiro pra ter cavalo, os caras não sabem ficar andando de cavalo. Uhum. Aí fica o filme inteiro, é uma devoção pela própria piada, pelo próprio sistema que eles criaram. O filme inteiro são os caras fingindo que estão galopando com um maluco atrás batendo coquinho, e eles ainda têm a cara de pau de fazer coisas do tipo, os cavalos estão nervosos.
Tipo, porra, bicho. E ainda tem a cara de principal de fazer a piada de como é que esses cocos chegaram ali.
Não, eles ficaram um tempão discutindo esse negócio do coco, é foda.
Não, é realmente esse filme, ele é realmente um divisor de águas. Pra mim também foi também dessas coisas de assistir e assistir, reassistir, assistir. Eu vou levantar aqui três. Vou levantar, porque ninguém vai me impedir.
Me segura.
Levantar três cenas aqui para debate rápido. A nossa maior cena de todas, talvez, da história é a do Cavaleiro, né?
Cavaleiro
I Move for No One.
Ah, sim. Cavaleiro Negro, né?
O Cavaleiro Negro. Ele tem uma coisa que aí eu acho que é um ponto interessante desse filme também, que é o seguinte, é daquilo que a gente falou. Eles filmam a Vera, e isso faz muita diferença, né? Essa cena do Cavaleiro Negro, se você for rever, ela é filmada como uma cena de filme de ação. Ela vai virar comédia do meio pra frente.
É mesmo.
No começo, tem todo um setup do Cavaleiro Negro detonando os caras com uma cena de Rambo, praticamente. É de cima, de baixo, e corta, tenso, uma música sinistra, pra fazer o setup de quando o cara chegasse lá, ele falava assim, bom, é um super cavaleiro, né? E você não leva fé que aquele Arthur vai sair na porrada com o cavaleiro, né?
Aí ele encosta então, a espada no cara e...
Maravilhoso. A outra cena 3, que eu falei, não, vou ter que cortar meu microfone. A outra é uma muito linda e muito pequena e delicada, uma joia dentro desse filme, que é, como é que a gente vai entrar no negócio? Eu tenho um plano, tá? Aí eles empurram o cavalo de Troia. Aí o cavalo de Troia entra, aí eles voltam com a busca. E agora? Cara, e agora a gente espera os caras dormirem e a gente sai de dentro do cavalo. E aí os quatro estão... Só que os quatro estão fora.
Né? Arthur e eu vamos sair de dentro do cavalo.
E aí tem um beijo que já levanta e já sai andando, assim, do tipo... Puta que pariu.
Ele fala assim, então que tal se nós construíssemos um grande texugo de madeira?
E aí a cena que é a minha cena favorita de tudo, de acting, de tudo, que eu, essa eu, às vezes eu assisto só essa, venho aqui no YouTube, falo, pô, tô mal, vou lá assistir aquela cena, é o Palin de Rei dizendo pros guardas que o filho dele não pode sair.
Vocês têm que fingir a porta, repara, e não, cara, pode deixar ninguém entrar.
Não pode deixar ninguém entrar. É um plano sequência essa cena. É um plano sequência de mais ou menos uns 8 minutos.
Olha!
Essa cena é quase uma peça de teatro. É uma esquete de teatro. A câmera é parada em registro.
E o Palin
entra, fala com os dois. Ó, ele não pode sair da sala, tá bom. Você não pode sair da sala. Não.
Eles fazem todas as variações possíveis, né?
Todas as variações possíveis.
Ele não pode sair atrás. Se ele quiser sair, a gente deixa.
E é um take só. É isso que é louco. É um take só. Não tem corte. Não tem... É um nível de acting e de texto e precisão do que tá falando. Porque tem isso. Tem a precisão da palavra pra poder a esquete andar. Senão, você conta uma coisa... Tudo bem, cara. Pode ser que o cara tenha gravado 200 vezes.
E você não precisa ter visto o filme. Você vê essa cena só, ela funciona sozinha.
É, exatamente.
Essa cena aí casa com uma que eu... Cara, eu já vi esse filme 1 milhão de vezes. Toda vez quando chega nessa cena, eu falo, cara, agora eu vou conseguir acertar qual é o momento, mas sempre me surpreende. É a chegada do cavaleiro nesse castelo, que eles fazem uma piada com...
Ele vem correndo.
Eu falei isso agora. Ele não sai nunca do lugar. A cena do Lancelot toda, cara, ele vindo e matando todo mundo no casamento.
É linda.
Acho que não tem nada a ver. Ele dá um chute na noiva.
Mas, cara, antes disso, ele correndo ali, que ele tá correndo lá longe. Ele tá correndo lá longe. E aí eles dão uma editadinha pra parecer que ele tá correndo mais perto. Depois ele tá correndo mais longe de novo. E os caras olhando lá longe. Eles fazem isso tantas vezes, pra no final surpreender com o cara fazendo haha, e tá lá.
É, né? A desconstrução de expectativa, né?
É. Mas, assim, toda vez que eu vejo esse filme, eu falo, é agora e não é agora. Ele tem um timing tão incrível, assim.
Ele deixa você perder o tempo, né, pra te surpreender.
Exatamente.
Né?
Exatamente, pra daí ganhar o tempo na inversão de expectativa de um jeito que te surpreenda.
Caíto, voltando ao Cavaleiro Negro, eu tenho uma camisa que é o Cavaleiro Negro de um lado e o Gandalf do outro, e o Show Not Pass. E eu tenho essa camisa, minha filha, com essa camisa. Quando ela viu essa camisa, eu vi o filme, aí passou essa cena, aí ela, peraí, pai, esse é aquele da sua camisa? É, e é só isso?
Ah.
É só isso. Aí eu disse, que noção é essa? Aí mostrei outra camisa que eu tenho, que é uma piada com o Batman, o Dark Knight virou o Black Knight, e tem mais de uma camisa com o mesmo cara que só aparece numa cena rápida do filme.
Não, é uma cena fantástica.
Além dessa do Lancelot, tem uma parada que eu acho maneira do filme, é o... Eu esqueci qual deles, cara, que vai com os menestrais cantando atrás, e o maluco
fugiu. É o Idol, Eric Idol. Seu Robin.
Cara, o Robin, né? É, puta, cara, é muito engraçado. Ele não fugiu nada. E o cara, não, porque ele virou as costas e deixou pra cá, não. Fugiu.
Ele é um cagão, ele foge.
E tem o Ponte Tiff.
Não, e é legal, tem uma cena que ele encontra o Cavaleiro das Três Cabeças lá e ele, e toda a pergunta que o Cavaleiro faz, o menestral começa, tipo assim, o que que você quer? Aí o menestral, to fight.
Não, agora não.
Muito bom. Eu amo também o Pontitif lá, e aí vem um coelhinho, e você fala, pô, é um coelho, né? E o coelho arrepia geral, o coelho é o maior assassino.
É. E é a cena que o GG falou no início, né? Que tá rolando a cena, e aí de repente mostra o animador tendo um ataque cardíaco, aí mostra o Terry Gilliam,
e ele some, cara.
Depois de usar a Santa Granada de Mão de Antioquia no.
Na a fera Santa de... Granada de Mão. Yeah. No filme do jogador número 1, só faltou eles contar. Eles tinham que contar de uma maneira que nem eles contaram. É. Foi a única falha do jogador número 1, porque, pô, legal, citou a Santa Granada de Mão, mas não contou direito.
Não. Imagina se eles fossem explicar todas as referências desse filme, cara. Não dá. Quem pegou, pegou.
Não é só explicar todas as referências, mas, é só, cara, contar da maneira certa.
Não, ele podia contar 1, 2, 5. Não precisava.
Ah, 1, 2, 5, sim. 1, 2, 5 acabou.
Para um filme que tem tantos sketches célebres e memoráveis e que a gente ama e tal, eu acho o final desse filme um pouco anticlimático demais.
É, acho que talvez pra época, né, pudesse, né, ser surpreendente, né?
Não, e o engraçado é que ninguém acha o Cálice Sagrado, né? O filme é a busca do Cálice Sagrado e ninguém achou. E beleza, o filme acabou sem isso.
É porque chegou o policial e disse acabou.
É porque o filme é interrompido pela polícia.
É. Não, mas olha só, ele estava, na hora que eles são interrompidos pela polícia, eles estavam tentando invadir o castelo, que é onde estaria o cálice.
É, o castelo dos franceses lá, né?
É, exatamente. Sim, ninguém sabe, né?
Que é de novo os franceses lá em cima.
Eu acho que essa cena do Lancelot que a gente tava falando, tem uma parada que eu até falei lá nisso, aquela que tem o nome do cara gigantesco, essa parada também de estender a piada assim, e, tipo que, sei lá, The Family Guy faz, ou Simpsons, que vocês não sabem que eu acho que vai parar o negócio, que o cara fica... você não sabe onde vai chegar. Isso é muito bom, cara, assim, eu acho muito bom. Uhum.
Aí, sabe quem era um grande fã desse filme? Elvis Presley. Disse que o Elvis Presley, assim, sabia as falas todas, usava, que nem a gente faz. Caramba, assim, né, cara. Que a gente usa assim, do tipo assim, tem umas falas desse filme que eu uso direto, tipo, ainda uso no meu dia a dia, tipo aquele negócio, quem é você que é tão sábio nos caminhos da ciência?
Agora imagina Elvis Presley dizendo egg tapão.
Agora, tem uma história dos bastidores desse filme que o Terry Gilliam, ele dirigiu, acho que a direção é do Terry Gilliam e do Terry Jones, e teve umas cenas do Terry Gilliam que ele não se tocou que ele tava dirigindo atores e ele tava querendo fazer tipo a animação dele, a animação de colagens. Então tem uma cena que eles falam que eles estavam, tipo, todos eles, o Terry Gilliam tava no alto do castelo e eles estavam lá embaixo, e ele queria que eles se movessem de uma maneira irreal, que não existia. E quase que rolou um estresse e rolou aquele papo de que eu não quero mais o Terry Gilliam como meu diretor.
Eu me lembro de ver umas histórias assim de que as filmagens foram horrorosas, assim, que, tipo,
assim, na verdade, molhado, assim, os dois estavam dividindo a direção e ficou muito confuso e tal, mas em algum momento eles fizeram um acordo assim: não, quem vai, diretor de ator vai ser o Terry Jones. O Terry Gilliam vai ser a coisa de planos e tal, pensar em umas cenas legais, e acabaram dividindo mais ou menos assim, a partir de um certo momento. Eu acho que a coisa começou a andar um pouquinho melhor, né?
É, o filme é muito bem filmado, né? Isso eu acho que tem que esse mérito também, né?
Não, e tem uma coisa ali também que, assim, é uma idade, é a idade média de verdade, né, cara? Sim. Aquela coisa é lama,
sujeira. É muito bem produzido, é.
Não é aquela coisa Rei Arthur brilhando e tal.
Fora o cavalo, é muito bem produzido.
Tragam seus mortos!
Bring out your dead!
E o Ricardo lembrou agora há pouco que o Elvis gostava do...
Eu também gosto.
É, os dois Elvis.
Vocês dois, né? Eu li que, como os estúdios não queriam bancar, dar grana pro filme, quem entrou com a grana foi o Pink Floyd, o Led Zeppelin e o Genesis. Porque eles adoravam o grupo.
Boa parte do dinheiro.
É, né? E aí rolou uma passada de chapéu neles, eles deram e bancaram o filme.
Na verdade, tinha um cara da gravadora lá da EMI, se não me engano da EMI. A EMI era a gravadora do Pink Floyd, né? Não era do Led Zeppelin, acho que do Genesis também não. Mas um cara do meio musical que foi, que eles gostavam muito e tudo mais, mas que meio que passou o chapéu. Porra, os caras estão precisando de nada, tu não quer colaborar aí não, não quer contribuir e tal. Entraram com uma grana aí.
Você vê que os caras não eram só fodas como músicos, né? Ainda souberam o que produzir.
Esse filme custou 229 mil libras. Quem é que faz um filme com esse valor hoje em dia? Ele foi tão barato que pra cena final, aquela cena em que o exército tenta invadir o castelo francês antes da polícia chegar, os Pythons convidaram estudantes de uma universidade que tinha ali perto para aparecer no filme. E o pagamento para cada um foi 2 libras e um lanche. Eles não tinham dinheiro para nada, para alugar cavalo nem para alugar castelo, tanto que foram usados só 2 castelos nesse filme. Eles filmaram em vários ângulos para dar a impressão de que foram vários castelos usados. O Kaito falou que a cena do Cavaleiro Negro é uma cena de ação que vira comédia depois e tal. Quando esse filme teve a pré-estreia nos Estados Unidos, as pessoas ficaram chocadas com essa cena, porque o país tinha acabado de sair da Guerra do Vietnã e ainda tava, aquele sentimento estava vivo neles ainda. E o público não achou legal ver um cara ser desmembrado e todo aquele sangue jorrando. E no final, lá, os Cavaleiros da Távola Redonda acabam não encontrando o Cálice Sagrado, porque no roteiro original eles iam vir, de alguma maneira, para os tempos atuais. E daí eles iam acabar comprando o Cálice numa loja de departamentos da Inglaterra, sei lá. Só que daí essa ideia ia ficar muito cara. Só deu para fazer os policiais prendendo eles lá mesmo.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
1979, A Vida de Brian, aproveitando o gancho que o GG falou, que o Led Zeppelin e o Pink Floyd bancaram, ou ajudaram a bancar o filme anterior, esse aí tem a grana do George Harrison. Tem no documentário Almost the Truth, a viúva do George Harrison contando que o filme, como é um filme que mexia com religião, ele conseguiu comprar briga com várias religiões diferentes e tem eles falando que era engraçado porque tinham os judeus reclamando que eles estavam contando a vida de Jesus Cristo e eles não entendiam nada disso e tal. Aí no meio dessa confusão toda o estúdio tirou o dinheiro. E aí o Eric Idle, se não me engano, falou, depois o Ricardo me corrige, conversou com o George Harrison. George Harrison: ah, quanto você precisa? Ah, sei lá quanto. E aí ele: beleza, vou lá penhorar minha casa pra dar o dinheiro pra vocês.
Caramba!
Fez um empréstimo de 4 milhões e botou como garantia a casa e o escritório dele em Londres.
Olha só, cara.
E aí, a viúva falando que foi o ingresso de cinema mais caro da história. É. Porque, tipo, você comprou o ingresso de cinema. Não existe um filme. Você bancou do seu bolso 4 bilhões de libras.
Porque o próprio George Harrison falou, já declarou. Ah, por que você fez isso? Ah, eu gostei do roteiro e queria ver o filme. Porra, é o ingresso mais caro
queria
do mundo.
Queria ver o filme. É engraçado que o filme anterior tinha custado 400 mil e esse 4 milhões, né? Assim, aumentou 10 vezes aí o valor e é bastante coisa.
Agora, ó, a situação foi tão bizarra que esse negócio do George Harrison teve que entrar com essa grana, porque aí é mais. Aí sim foi a EMI que ia bancar. 2 dias antes de começar as gravações, o cara amarelou, falou: não, isso vai dar muita merda, vai dar muita confusão, mexe com religião e tal, não sei o que. Ah, desculpa aí, foi mal, e foi embora. 2 dias pra começar as gravações. Caraca, aí que entrou bicho. O George Harrison aí pra salvar.
O curioso é que eles fazem uma crítica à fé, mas eles não mexem no Jesus Cristo, né? O cara era o vizinho do Jesus só.
É, mas as pessoas não conseguem ver isso direito, cara.
É, que na verdade as pessoas que estavam comprando briga não estavam comprando briga com o conteúdo do filme, estavam comprando briga com a ideia de existir um filme assim. As pessoas não tinham visto o filme. Não, eu quero brigar porque Exatamente. Eu não quero que esse filme exista.
Ah, foi antes de ver.
Foi
Olha
antes
só.
Do filme.
As pessoas brigam sem ter visto o filme, às vezes. Também tem uma coisa assim, tipo, tem uns fanáticos religiosos que querem palanque. É uma maneira de você conseguir ganhar mais fiéis e ganhar mais visibilidade e tal. E, cara, filme... Não é, ele não ataca diretamente, né? Tem uma. Jesus aparece de longe, as pessoas não conseguem ouvir o que ele fala.
É, ele não ataca os ensinamentos, não ataca nada. Ele, na verdade, ataca a fé cega, né? As pessoas correndo atrás de qualquer coisa e tudo mais.
Ele tá falando de queijeiros? Acho que isso é queijeiros.
Na verdade, ele quis dizer todos os produtores de produtos lácteos, né? Não, em geral.
Ele tá falando.
Tem uma coisa muito genial nessa cena no discurso do monte. É, não, pensando aqui, agora realmente ele ataca aí. A religião, sim, desculpa. Mas ele, nesse discurso do monte ali e tal, quando cada coisa que eles perguntam, peraí, eu não tô vendo direito do que ele tá falando de sei lá o quê, tem um análogo sonoro pro discurso original. Você consegue entender o que era que ele tava discursando, mas quando você para pensar, realmente é muito difícil de todo mundo ter ouvido um cara no alto do monte, sem sistema de alto-falante,
sim,
pregando.
Sim.
Mas você sabe que a Vida de Brian, por acaso, foi, acho que foi o último filme que eu vi. E ele, sei lá, me chama menos atenção de todos. Apesar de eu gostar também, mas não é tão bom quanto O Cálice Sagrado. E não me marcou quanto foi O Sentido da Vida.
Não, você sabe que eu acho que eu gosto mais da Vida de Brian do que do Cálice Sagrado?
É, são mesmo? Filmes diferentes, né, eu acho, né? Eu acho que, assim, bom, não sei a opinião de você, mas pra mim, eu até inclusive revi A Vida de Brian agora, essa semana, pra participar aqui. E na minha cabeça, assim, pelo o outro eu vi já mais de 450 mil vezes, e o Vida de Brian eu vi poucas vezes. Eu gosto mais do Cálice. Mas são filmes distintos, eu acho. Porque o Vida de Brian, ele tem sim uma pegada política, eu acho, um pouco mais carregada, uhum, de crítica, de piadas que são mais mentais, assim, não tão calcadas no só no nonsense da brincadeira, do erro, de você achar uma coisa, pista falsa e tal. Ele tem uma estrutura narrativa, assim, mais crítica.
Eu acho ele um melhor filme, mas gosto mais do Cálice Sagrado.
Na verdade, acho que ele tem uma continuidade. Ele, como filme, a linha que corta assim, ele é menos um monte de sketch, né? Se você for ver assim, o Cálice Sagrado, ele é mais sketch amontoado.
Sim, exatamente.
Apesar de também ter um monte de sketch, mas a costura é melhor. E o final, cara, talvez seja um dos melhores finais de filmes da história. Aquela musiquinha com todo mundo crucificado.
Always look on the bright side of life.
O que você fez,
então, Carlos? Eu tinha que falar isso logo, porque o Elvis já estava com o teclado ligado há muito tempo.
Ué, deixei o teclado ligado pra isso.
Mas fala, Caíto.
Não isso, que eu acho que ele tem isso mesmo, assim, e é legal por causa disso também, né, nesse sentido. Ele tem a crítica, né, no Choque, ele faz a crítica, né, ele quer dizer alguma coisa. O outro também, mas o outro é mais a zoeira, né, esse eu acho que ele é mais encorpado enquanto filme, né.
Mas tem uns momentos zoeira, tipo aquela nave espacial que cai.
Não, é aquele momento é maravilhoso, aquilo é maravilhoso.
Aquela nave espacial eu acho sensacional, que o cara tá correndo, aí vem a nave espacial, abduz o cara, aí depois a nave cai de novo no mesmo lugar, ele levanta, assim, tipo, ah, o que aconteceu? Tá lá. Aí ele continua a perseguição igualzinho. Muito genial.
Se fosse produtor, eu teria cortado essa cena, cara.
Não, eu acho que ela tá ali demais, exatamente por essa onda do limite. Eu também não sou grande fã da cena em si, não. Mas eu acho que ela tem esse componente do, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser.
Agora, esse filme também tem esse aspecto que você falou do Cálice, que o filme, cara, ele tem uma textura, ele parece muito realista, sabe? Ele parece muito...
Isso sim, mas isso é da obra deles mesmo, é impressionante, cara. Esse filme é incrível. Cara,
parece uma viagem no tempo mesmo. Parece que você tá vendo as pessoas vivendo naquela época, todo mundo meio sujo.
E as locações também.
Os sets e as roupas foram aproveitados, grande parte dele, do filme do Zeffirelli, do Jesus de Nazaré.
Caraca, que blasfêmia.
Não, mas porra, é maravilhoso. Inclusive, se você for olhar, até a questão histórica, da onde foi a crucificação, do que é tudo muito fiel ao que aconteceu, como era a vida lá, como era a casa, onde as pessoas moravam, a hora que o Brian tá correndo ali pelas ruas, né, que tem os mercadores e tal. Historicamente é muito bem feito, né? Mas isso é esse componente do Monty Python da...
De ancorar na realidade.
Na realidade. Você pode ver que o TV Pirata aí, essas coisas que vieram pra cá, que beberam nessa fonte, tem a coisa do nonsense e é legal, mas faz parte desse humor mais alegórico nosso, que tem a ver com carnaval, de você botar uma peruca, de você botar uma fantasia, você já é a coisa. Mas você não alcança aquele nível se você não tiver uma produção também daquele nível. A piada, ela vai ficar um pouco no meio do caminho, nesse sentido.
E aí, assim, você tá falando também de um cuidado histórico e tal, e eu falo, acrescento a isso também coisas plásticas, tipo aquela cena que não tem cuidado nenhum, pé nenhum na realidade, que é do cara pichando, é o Coliseu que ele tá pichando, que aí vem o guarda e fala, não, você escreveu errado. E aí bota o cara pra escrever certo.
Você vai escrever 500 vezes.
Até certo. Quando abre o plano e você vê o tanto que ele pintou, parece que algum filho da puta pintou de verdade aquilo, sabe?
A tinta, cara, já vi várias tá de um vezes jeito, essa cena pensando sabe? Nisso, cara.
O pincel todo desbençado ali, o cara cansado.
Mas você pode ter certeza disso, cara. Você pode ter certeza que botaram uma galera pra pintar.
Não.
Isso aí.
Eu não tenho dúvida.
Como produtor, eu te garanto que foi isso que aconteceu.
Não, eu acho que não, cara. Acho que aquela ali deve ser maquete, cara. Aquela própria cena que vocês falaram que não gostaram aí da nave espacial, quando tem a filmagem do plano lá...
Não, aquilo foi com aliens de verdade.
Não. Quando tem o plano lá com a nave espacial, patifada lá no chão, eles pintaram as pedras lá meio de preto, como se fosse a coisa de queimar, né? Da explosão da nave lá, né? E depois eles não conseguiram tirar. Aí o Terry Gilliam mandou um pessoal de madrugada ir lá pintar as pedras numa cor parecida com a cor original.
Pintou de pedra de volta.
Porque iam reclamar que eles estavam deixando tudo manchado lá e... Eles não conseguiram tirar a tinta do...
Olha só, o Kubrick mandou a secretária dele escrever no iluminado. Ela escreveu todas aquelas folhas Redrum. Não era metade em branco e só algumas ali em cima na frente. Não, tudo aquilo foi datilografado pela mulher, cara.
Aquelas do Jack, Make a Do Boy e tal.
Exatamente. Aquela...
E tempos depois ela meteu o machado no marido dela, não? Ah, não.
Isso é, cara, escrever todas aquelas folhas ali é um pedido bem pau no Kubrick mesmo.
Bem. Mas eu ia falar, alguém falou do dublado. O Vida de Brian dublado é melhor do que o legendado.
Fantástico, muito melhor, cara.
Até as músicas, né? As músicas são boas, né, cara?
Exatamente, inclusive...
sempre... Lá,
inclusive a piada do César que tem a língua presa, porra, no dublado se escangalha de rir, cara.
Sansão, Saduceu, Estrangulador, Silas, o assassino Círio.
Picos
curtos, cara. Porra, é fantástico, cara. E vem, era bigos dicos, né? Picos curtos.
E de novo ali aquela dinâmica do que o John Cleese fala, né? De você ver alguém vendo eles fazendo. A gente acha muito engraçado o texto e a entrega do Michael Palin, mas o cara segurando o riso deixa a cena mais engraçada ainda. Porque quem ri vai morrer.
A cena do apedrejamento, cara. Porra. Aí fica aquele negócio assim: quem foi que atirou essa pedra? Aí, foi ela.
Um monte de mulher com barba falsa.
E só mulher, só tinha mulher. Não podia mulher, mas só tinha mulher.
O Elvésio disse que os Pythons conseguiram comprar briga com várias religiões. Sobre isso, o John Cleese disse numa entrevista que o Monty Python conseguiu juntar todas as crenças pela primeira vez em 2000 anos. Esse filme, pra mim, não fala de religião. Ele fala de duas outras coisas. Ele fala de religiosidade, que é o que as pessoas fazem com a religião, é diferente. Principalmente naquela cena em que o Brian perde a sandália e o pessoal fica discutindo qual é o significado daquilo. Mas esse filme fala principalmente de política. É um filme que trata das relações entre os poderes. Trata do mandatário, trata da plebe. Tira sarro de grupos políticos de direita e tira sarro de grupos políticos de esquerda. Só que o pessoal... É um filme que se passa na época de Jesus, então todo mundo taxa de um filme que fala sobre Jesus. Daí ele foi proibido em vários países, né? Tem cidade inglesa que baniu esse filme até hoje. Vocês falaram do filme dublado. É legal assistir, porque a dublagem foi feita pelo mesmo pessoal que dublou Chaves. Inclusive, a música final é cantada pelo Marcelo Gastaldi, que ele era o dublador do próprio Chaves. Então, assistam agora esse filme dublado e imaginem o Chaves cantando.
Quando sua vida estiver de sobreaviso, não resmungue, dê um sorriso. E só isso vai fazer tudo melhorar. E... olhe sempre pro lado bom da vida.
Ah, sobre essa música final. Vocês sabiam que ela é uma das músicas mais tocadas em velórios na Inglaterra?
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point?
Em 1983, tivemos O Sentido da Vida, que foi um filme mais difícil de fazer porque o grupo já tava acabando, né?
Como assim acabando?
É, já era o finalzinho, né? Deles enquanto grupo.
Um deles já ia morrer em breve, né? Tava acabando.
Não, você vê que é um filme mais experimental, né? Não tem uma história única, tem aquele curta-metragem antes, curta que eu diria que é a única coisa bacana do filme.
Pô, aquele curta-metragem é genial.
É diferente.
É, eu amo.
É todo o Gilliam, né? É a cara dos filmes do Terry Gilliam. Você vê ali os 12 Macacos, vê o Brasil principalmente ali, né? Munchausen, né?
A coisa da burocracia. Não, aquilo tem cara da animação, né? Do Terry Gilliam. O prédio se mexendo, cara, aquilo parece o desenho.
Uhum. E é realista também, hein? Ele tem a pegada cartoon ali, mas é um prédio mesmo. Começa a balançar, quebrar, você sente a...
a coisa acontecer, né?
Na hora que, que eles vão levantar âncoras e tem uma âncora na calçada, e aí a âncora começa a subir e tem cabo de telefone, cabo de eletricidade preso na âncora. Cara, eu acho aquilo genial. Porque realmente
é tipo um Magritte moderno.
Eu não sei se mesmo. Tinha uma âncora segurando o prédio.
Essa hora que o prédio sai é até meio emocionante, né, cara?
Exatamente. Eu revi esse filme, não foi agora, não. Foi até. A gente tava comentando se ele estava no catálogo da Netflix ou não, mas eu lembro que eu vi no da Netflix ainda. Parece que saiu. E, cara, ele melhorou, eu achei. O filme em si, ele ainda continua os mesmos defeitos, mas ele deu uma melhorada.
A gente vem de dois filmes que são uma história, né, que tem os esquetes ali, mas tem uma história amarrando tudo, e tem piadas muito explosivas, alguns esquetes mais curtos e tal, e a gente vai pra um filme com aquela sede, aquela fome de Monty Python que a gente tinha, né, de quem viu esses outros dois filmes, aonde eles estão um pouco mais velhos, volta a ser esquetes, umas temáticas um pouco mais paradas, assim, e tal, então eu entendo pra quem vem naquele afã dos filmes antigos, realmente ele dá um banhozinho de água fria. É. Mas quando você vê depois, cara, eu acho que...
Porra, tem bons momentos.
É, a primeira cena é brilhante, né?
A minha vantagem desse filme é que foi o primeiro filme do Monty Python que eu vi, porque acho que até pela...
É diferente.
Ele parecia uma produção melhor, é um filme mais recente na época. Eu sou de 81, devo ter visto esse filme, sei lá, na década de 90, que seja, mas foi a primeira coisa. Então achei bem interessante a ideia, assim, do que é o Monty Python, e depois que a gente vai pesquisar os outros materiais e tudo mais, e ver que realmente não é a melhor coisa que eles fizeram. Mas, pô, tem umas paradas muito, muito geniais, cara.
É, muito chupado de Amazonas na Lua, né?
Eu tenho uma história engraçada com esse filme. Esse filme passou aqui no Brasil, eu pesquisei, ele foi lançado no Brasil em dezembro de 83. Eu tinha 12 anos nas férias, né?
Que hilário, e aí, cara.
Eu morava em Petrópolis. Eu acho que a censura desse filme era 16 anos. Eu tenho uma irmã 2 anos mais velha, então ela tinha 14. E foi um filme que ela foi ver e eu não pude ver porque eu não tinha idade pra isso. Então deve ser porque o filme era 16 anos. E eu lembro que ela contou pra mim quase todas as piadas do filme. Quando eu consegui ver o filme, tempos depois, eu já sabia quase tudo, quase todas as piadas.
É bem uma coisa de irmã mais velha.
Eu achei o filme, mas não sei, cara, apelativo talvez seja uma palavra meio forte. Mas tinha, sei lá, gente vomitando, sangue espirrando. Tinha um tom um pouco de mau gosto, assim, do que dos outros, né? A gente via que tava diferente. Talvez seja porque as pessoas já estavam pensando diferente, né? Já, ou encaravam que era o último filme, filma do jeito que deu mesmo, e já que é o último. Mas não sei.
Essa cena do senhor Creusote aí que vomita e tal, eu, adolescente, eu gostava mais dela. Recentemente, quando eu vi, eu não gostei tanto.
Exatamente. Eu ia dizer a mesma coisa.
Sobre essa cena, o Tarantino teria dito que essa cena foi a única vez na vida dele, em qualquer filme de qualquer tipo, em que ele ficou com nojo.
Mas eu acho que tem um pouco mais do que esse negócio de, é o último, foda-se, faz qualquer jeito. Acho que tem uma coisa meio de o que a gente pode fazer agora pra surpreender. Essa também é uma barra muito alta, sabe? Pra um grupo que é tão criativo quanto esse.
Que a gente ainda não fez, né?
Que faz você botar, tipo, uma porra de um alien na vida de Brian, sabe? Tipo, eu acho que é um problema, assim. Às vezes a gente acaba sendo inimigo de si próprio.
Mas será que esse filme ainda é mais perto da realidade, assim, tipo... Ele faz umas críticas sociais bem pesadas, assim, também, em alguns momentos, né? E ele não é...
Sperm is sacred.
Exatamente. Ele não se passa num passado fudido qualquer, que ninguém se importa mais. Se passa recente. Eles têm uma hora que a mulher vai ter um filho que dá junto aquela galera pra filmar, não sei o quê. Pega a criança, eles cortam com um
capacão. É brilhante essa cena.
Aí a mulher fala, mas aí homem ou mulher? Ele fala assim, mas você já tá querendo decidir, tipo, em 1983, cara. Que a gente tava falando isso, né? Tipo, você tá querendo decidir já agora? Que importa,
não,
né?
Essa cena é brilhante, que ela tem toda essa parada da coisa natural, do parto natural, da questão da cesárea. Da maneira como ele faz, ele lembra aquele toalhas ásperas, aí vem uma toalhas ásperas, joga o bebê, ele balança, aí mostra assim pra ele igual um boneco, olha aqui, mamãe, isso aqui agora vai pra teste.
E ainda tem a máquina que faz pim.
Eram as mais caras.
Cara. Depois dessa cena do Every Sperm is Sacred, tem uma piada que eu acho sensacional, que tá lá o casal protestante ao lado, o cara protestante dizendo, olha só, os católicos, eles precisam de ter um filho para cada vez que fazem sexo. Aí a mulher dele, ué, nós também, nós fizemos sexo duas vezes e temos dois filhos.
Não é nesse que tem aula de sexo?
Tem.
Essa parte da aula eu acho meio boba. Essa parte da escola, tem a aula de sexo,
não é tão engraçado.
Tipo, ela causa um desconforto também, né? Com o cara transando, dando esporro no, nos alunos. Sim. Presta atenção, time. Dá uma olhada.
E depois tem o... Como castigo, coloca ele jogando no... É uma cena que eu acho que não fariam hoje em dia, que é, são adultos jogando rugby contra crianças e enchendo a porrada.
Tolando ela na lama.
Caralho.
Pois é, os Pythons estavam quase desistindo de produzir um novo filme porque eles não tinham uma história. Eles tinham várias piadas que não se conectavam. Aí um dia o Terry Jones pegou todas as piadas que eles escreveram, colocou em cima da mesa e fez uma espécie de organograma, assim, ligando todas as piadas. E aí eles acabaram percebendo que sim, aquelas piadas contavam não a história de uma pessoa, diferente dos outros filmes, mas de qualquer pessoa, pode ser a vida de qualquer um. Só que o problema desse filme é que ele é considerado por muitos como o filme mais preguiçoso do Monty Python. Talvez pelas facilidades que eles tiveram, não sei. Porque enquanto no Cálice Sagrado eles filmaram na Escócia e a vida de Brian foi filmada na Tunísia, esse filme foi filmado na Inglaterra mesmo, foi produzido por um grande estúdio norte-americano, a Universal, e eles tinham 9 milhões de dólares à disposição. Até a crítica à religiosidade, eu acho que é bem maior nesse filme no que a vida de Brian. Tanto que a ideia do Ever Sperm is Sacred foi uma ideia tirada da Bíblia mesmo, no livro de Gênesis, né, a história do Onan. Ah, e vocês falaram da cena do Sr. Criozote. Eu defendo aquela cena com todas as minhas forças, porque é o opressor que sofre uma derrota no final, isso é lindo. O mais legal de tudo é que a produção do filme teve que limpar aquele restaurante todo, porque logo depois, sei lá, umas 8 horas depois, teve uma festa de casamento. Aí, por fim, o Sentido da Vida ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes, em 1983, e ainda acho que é um filmaço.
Never be rude to an Arab, an Israeli, or Saudi, or Jew. Never be rude to an Irishman, no matter what you do. Never poke fun at a nigger, a stick, or a wop, or a clout. And never put
Ok, então já falamos do programa de TV, já falamos dos filmes. O que mais teve de produzido por eles?
Teve as camisas do Elvis, né?
Cara, tem uma coisa que eu preciso falar, que eu ia falar aqui, que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu descobri que tem um cara próximo da gente que está participando da gravação, que tem um desses, que é um disco de vinil, e que quem não, nunca viu o disco de vinil funcionando não vai entender. Manda ver, Ricardo. É genial essa ideia.
Cara, na verdade, assim, eles têm vários discos lançados, né? Alguns disquetes, né? Alguns de música e tal, alguns dos dois. Mas esse que o Elvis está falando particularmente é um disco que se chama Matching Tie and Handkerchief, né? Quer dizer, gravata e lenço combinando e tal. É um disco de sketch, mas os caras tiveram uma ideia na época pra embaralhar a cabeça das pessoas, que era assim: o disco de um LP, mesmo quem não escuta LP sabe que o LP tem dois lados, né? Então, assim, o primeiro lado é um lado normal. Você botava ali, você escutava e tal. No segundo lado, eles tiveram a ideia de fazer dois sulcos concêntricos, ou seja, os sulcos, né? O disco tem os sulcos lá onde a agulha roda, só que ela tinha dois sulcos paralelos.
Ou seja, dependendo de onde você começava, ele ia para um caminho diferente, é isso?
Isso. Só que eles não avisaram isso em lugar nenhum.
Não avisaram isso pra ninguém. Então, o que acontece? O cara comprava o disco felizão, ia pra casa, botava, escutava o segundo lado. Pô, legal, engraçadão. Aí, no dia seguinte, ele chamava o amigo: vem cá, cara, escuta esse sketch aqui. Aí, ele colocava lá: porra, cadê o sketch? Aí, procurava, não tá aqui. Cara, eu não tô maluco, cara. Ontem eu botei essa merda aqui, tava, e tinha. Então, dependendo de onde a agulha caía, você escutava um lado diferente.
Tinha tipo três lados, né? O lado B tinha o lado C.
E aí, lá pra frente, as pessoas foram descobrindo e tal, dizer que eles acabaram avisando, falando sobre isso, né? Pô, muito legal.
É tipo uma coisa que não dá pra fazer hoje em dia. Como é que você vai fazer isso?
Eram umas piadas meio Andy Kaufman, né? Que fazia umas piadas.
Andy Kaufman gostava dessa onda, né? Ele queria fazer a TV ficar com fantasma, pro cara ficar batendo na TV e tal.
É, exatamente.
Mas em outras mídias aí deles, tem o célebre Spamalot, que, porra, eu tive o prazer de ver em Nova York. Cara, foi também uma experiência experiência praticamente religiosa, ver aquela entrega, aquela dedicação pra fazer o humor bobo, né, que eles chamam, né, o silly, né, o humor nonsense do Monty Python. Eu fiquei maravilhado, cara. Tem uma hora que eles conversam com Deus, né, que nem no filme, e aí entra aquele pé. Aquele pé que é o símbolo do Monty Python Flying Circus, né? O pé
do cupido, né?
É o pé do cupido.
Quando eles vão sair, o pé levanta voo com jatos de fogo na sola do pé, como se fosse um foguete, cara. Bicho, aquilo... Eu ria e chorava de emoção de ver uma piada tão bem feita, com tanta dedicação de gastos e tecnologias e trabalho pessoal ali envolvido.
Vocês chegaram a ver também aquele documentário que eles fizeram do The Huttles?
Ah, eu vi poucas coisas. Cara, as cabeças do Eric Idle eram muito geniais.
As cabeças são brilhantes. E o documentário vale muito a pena, cara. Eu lembro que eu fui pra... A primeira vez que eu viajei pra Europa também, eu quis voltar com alguma coisa assim de... Enfim, entrei numa daquelas lojas
local.
Entrei naquelas lojas gigantes de tipo uma Saraiva gigante. E aí não tinha. E aí tinha a única coisa que tinha do Monty Python era isso. E aí eu levei pra casa pra ver, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui ouvir. Aí foi o maior osso, porque a coisa era. Eu comprei no sistema em inglês lá, então também pra arrumar um videocassete que tocasse aquilo foi foda. Mas, cara, foi brilhante. E é muito engraçado. Tem três situações muito boas. Essa das cabeças do Eric Idle são brilhantes, que ele vai andando. E a câmera vai correndo e ele tem que sair correndo atrás. E tem uma outra que ele chega e fala assim: aqui nesse lugar, nesse exato lugar, foi o lugar que fulano de tal e fulano de tal se encontraram, como se fosse Paul e John, né? Só que a câmera vai andando um pouco pro lado, então ele vai tendo que andar também pro lado, e aí ele fala, bom, então foi logo ali e não sei o quê. Foi mais ali, e aí ele vai tropeçando, ele vai entrando num lugar. É maravilhoso. E tem uns depoimentos também muito incríveis, cara, de atuação. Inclusive são outros atores que você não via nas esquetes. Tem uma mulher que faz a mãe de um deles, que ela é meio sedutora, assim. Nossa, é muito incrível, assim. Eu fiquei muito maravilhado. E também são coisas que eu nunca tinha visto.
Essa piada das cabeças lá, né, da chamada, da abertura do documentário que o Ricardo fazia. Já dei uma bela roubada nessa piada num episódio de Cara Limpa, porque a gente teve acesso a um daqueles carrinhos elétricos, né, pra fazer a preparação do Lollapalooza. Aí o Jair, que dirigia, né, o episódio na época, adorava esse documentário também, falou, pô, bora fazer o The Huttles aqui. A gente tinha que preencher o conteúdo, né, então a gente foi meio que inventando merda. Não tinha ninguém pra entrevistar, não tinha nada. Era só um canteiro de obra, o Lollapalooza. Quando a gente chegou, foi antes do festival. E um sketch também que eu tinha no Estranhamente, que era um cara começando um desses programas de terror, né? Falando, foi aqui, nesta porta em que, não sei o que. O cara olha e fala, não, peraí, não foi essa porta, caralho. Isso me trouxeram pra uma porta errada. E aí todo sketch era o cara começando um programa, mas estava sempre no lugar errado e ele ficava puto.
Eu tenho uma história com o Spamalote. Eu fui viajar, quando eu estive em Londres em 2014, eu cheguei lá e tinha no metrô as placas dizendo assim, Spamalote, últimas semanas, preço baratinho. E tinha acabado o Spamalote, tipo, na semana antes de eu chegar. Eu perdi o Spamalote lá. Só que eu consegui um negócio que foi muito legal, eu dei uma sorte, porque a Unirio fez uma montagem do Spamalote. A Unirio é uma universidade federal que tem aqui no Rio, na URCA, e que eles têm um curso de teatro que é muito bom, e eles fazem umas montagens e eles pegam os textos originais, eles pegam os músicos da escola no Rio pra montar a banda, eles pegam e fazem com coisa, o teatro com tudo direitinho, com música, com banda tocando, com figurino, com tudo, a peça traduzida, tudo, troço é bem feito pra caramba, e eles não podem cobrar porque eles são uma peça de faculdade, e eles não estão pagando os direitos autorais, eles têm autorização pra fazer na faculdade, só que aí as peças lotam, e você pra chegar você não pode comprar ingresso, que não tem ingresso, é só pegar senha, só que tipo, você tinha que chegar horas antes pra ficar na fila pra conseguir. E aí eu consegui, eu fui, inclusive fui com o nosso amigo Oswaldo Lopes Júnior, que infelizmente não está mais entre nós, mas a gente foi pra ver o Spamalote, e cara, a montagem deles do Spamalote era boa pra caramba, bem feita pra cacete. Eu voltei depois pra ver a mesma trupe fazer o Book of Mormon e fazer a Pequena Loja dos Horrores. E cara, eu não vi o original, mas eu vi uma versão brasileira muito bem feita e muito legal. Parabéns, Unirio, parabéns, chato da Unirio. Foi muito legal.
Pô, cara, tem uma galerinha aí mais nova do que o pessoal da faculdade, que é o pessoal do Tablado, que fez uma versão do Cálice Sagrado, que é entre o Spamalot e o filme, né? Porque é uma adaptação que eles fizeram lá do filme. Cara, que eu achei bem honesta, cara. Eu ri bastante dos sketches que eu já conhecia e vi uma plateia rindo de cenas que nunca viram, né? Tipo, tinha uma plateia lá que tinha a cara de quem nunca viu Monty Python e as piadas estavam funcionando. Deu gosto de ver. Uma molecada bem dedicada. Tava dividindo lá o espaço com a minha turma com o espetáculo de improvisação, né? No Tablado aqui no Rio de Janeiro. Mas aí quando rolou a pandemia, pararam a temporada aí na primeira semana. Mas quando tudo isso passar, com certeza eles vão voltar em cartaz. E é uma oportunidadezinha de poder rir junto ao vivo, assistindo.
Maneiro.
E tem essa coisa legal, se a galera tá ouvindo que sabe, que o termo spam foi cunhado por eles, né? No gerador do Monty Python.
Que tem que ver, a gente acabou citando ali no sketch preferido, mas tem que correr atrás e vai ver por quê.
É, a verdade é que é até frustrante, né? A gente já falou tanto do grupo e tem tanta coisa pra lembrar, né? Que uma hora a gente tem que parar. Foi o que o Coro falou, né? Vai ter gente que vai reclamar, pelo menos o Caíto lembrou aí do spam. Eu vou falar que a gente não falou do One Five Down to Go, tantas outras coisas que todo mundo sabe, mas não adianta, né? Não tem tempo pra falar tanta coisa.
A única maneira é a gente continuar falando até vir a polícia aqui e obrigar a gente a parar, né?
A gente fica muito bobo,
Entra um pé gigante aqui.
Chega desse podcast!
Circulando.
Esse podcast ficou bobo demais.
Ah, impossível, a gente nunca tá bobo.
Porra, Tibério já ia estar preso há 10 anos.
Ouvi até a fanfarra. Você
sabe por que eles escolheram essa música? Porque era domínio público já. Aí eles não gastar mais dinheiro com pagando.
Olha só, tá vendo? É informação na apresentação aí. Então, gente, tá dando uma olhada na pauta aqui e a gente levou mais tempo do que a gente contava. O que vocês acham da gente derrubar esse Outras Mídias e depois que o grupo acabou? Acho que o auge mesmo era os filmes que nem a gente falou. Uhum. Eu acho que tá num bom momento de acabar. O que vocês acham?
A gente pode acabar agora, mas aí a gente vai ficar com um final tão anticlimático quanto os filmes do Monty Python.
Teve aquele show deles em 2000, sei lá. Um show que teve a reunião dos cinco que sobraram 2014, alguns anos
One
atrás.
Down, Five to Go, foi o que eu falei, né?
Isso. É, e ele passou no cinema aqui no Brasil. Eu era só conheci o Caruso de vista, mas nós vimos o filme juntos. Que bonito. Foi engraçado porque tinha um intervalo no meio. E um intervalo, sei lá, de 20 minutos com o cronômetro rolando na tela. E todo mundo no cinema pensando, será que eu saio? Porque se... Não sei.
Ninguém tinha coragem de sair, porque podia ser uma piada,
pode,
né?
Pode ser qualquer coisa esse cronômetro no meio da tela. E ficou 20 minutos.
Essa é outra coisa que a gente pode fazer também, deixar 20 minutos de silêncio no podcast e deixar as pessoas decidirem se vai ter uma piada incrível no final.
Começando agora!
Eu não queria falar não, mas eu quero. Beleza, gente. Acho que matamos.
Aí.
Vou parar aqui, então, né?
Aí, posso falar um negócio
pra gente? Esse papagaio não existe mais.
Aí.
Putz, não falamos do enterro do Graham Chapman.
É, pois é.
Graham Chapman is no more.
Tem também a história da rainha, né? A rainha fala isso de um partido. A rainha não.
Isso.
É a rainha.
Margaret Thatcher, não era?
Margaret Thatcher. Fala isso de um partido no meio do parlamento. Tipo, que um partido que tinha o símbolo era um papagaio. Ela fala, só tem uma coisa pra dizer sobre o partido tal. It's an ex-party. Ela faz o texto inteiro na frente do parlamento, cara. Isso tá no YouTube. É genial.
Incrível, cara.
Vou abrir uma brecha pra não odiar tanto ela por causa disso.